Quinta-feira, 26 de outubro de 2017. Começa agora a 64ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 7 projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. Hoje também, a partir logo em seguida da nossa reunião ordinária, haverá entrega das moções congratulatórias do mês de outubro. Fique com a nossa transmissão pelo canal 13, pelo nosso site e também no canal do YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 7 minutos do dia 26 de outubro do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 64ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereador Josafá, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também da vereadora Janete Aparecida, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo de número 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha no caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que comporta no serviço do Senhor, mediante a sua lei, medita dia e noite. Ele é como árvore plantada às margens das águas correntes, dá fruto na época própria e sua folhagem nunca murcha. Todo que procede prospera. Os ímpios não são assim, mas como folha o vento leva, por isso não suporta o juízo. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26º. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito.
Queremos agradecer aos vereadores Josafá por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também a vereadora Janete por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Samuel José Santiago. Falar sobre Divinópolis ser entendida como cidade universitária e também abordar pautas como posse, entre outros. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei CM 121 de 2017. Declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Unção Divina de Divinópolis em sede em fórum neste município de 26 de outubro de 2017. Autoria, vereador Marcos Vinícius. Foram para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei número EM038 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis e na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Operações Urbanas, na Secretaria Municipal de Saúde e no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.948.000, de 26 de outubro de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Ofício 420 de 2017. Vereador Edson de Souza. Que seja retirado da tramitação a matéria PLOCM 111 de 2017. Vereador Edson de Souza. Ofício 036, gabinete do vereador 14, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, comunico a ausência em reunião ordinária no próximo 26 de outubro, quinta-feira, por questões particulares e solicito que sejam descontados os devidos valores em nosso subsídio mensal. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Secretaria Municipal de Saúde, ofício SMS Divinópolis Jurídico número 219 de 2017. Senhor presidente, considerando o incidente ocorrido na ocasião da última prestação quadrimestral de contas da Secretaria Municipal de Saúde, na qual, a despeito da apresentação preparada, quando nasce em absoluto com que especifica a legislação pertinente, os técnicos que compareceram à audiência foram interpelados de forma fastidiosa, com demandas de informações que, embora sejam plenamente possíveis de serem tabuladas, não compunham o rol de informações preparadas para a audiência, considerando que o interesse da Secretaria Municipal de Saúde apresentar tantas quantas forem as informações, demandas por esta Casa Legislativa, considerando o grande volume de informações financeiras e assistenciais que precisam ser confrontadas para o levantamento de determinados dados, cálculo de custo, tabela X, custo efetivo de procedimento, solicitamos a Vossa Excelência a gentileza de repassar aos vereadores que eventuais demandas de informações que escapem aquelas previstas na legislação que disciplina a prestação quadrimestral de contas, quais sejam o artigo 36 da Lei Complementar número 141 de 2012 e Resolução do Conselho Nacional de Saúde número 459 de 10 de outubro de 2010, devem ser demandadas à Secretaria Municipal de Saúde com um mínimo de 15 dias de antecedência, conforme previsão no artigo 62. Agradecemos atenciosamente a atenção. Rogério Barbieri, Secretário Municipal de Saúde. Divinópolis, 23 de outubro de 2017. Ofício Contabilidade número 163 de 2017. Seguem anexo as demonstrações das receitas e despesas detalhadas de mês de setembro de 2017, enviadas ao Conselho Municipal de Saúde para fins de prestação de contas com base na Lei 2.913, de 91. Agradecemos antecipadamente Carlos Bruno Guimarães Carvalho de Resende, diretor financeiro. Divinópolis, ofício Secretaria de Governo, 1689 de 2017. Em resposta aos requerimentos. Requerimento 171, vereadora Janete Aparecida, resposta 1616, CETRAN. Requerimento 197 e 196, ambos vereador Raimundo Nonato, ofício 1158 e 1157, usina de projeto. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior.
Ofício Secretaria de Governo 1690 de 2017. Indicação 1355, vereador Sargento Elton. Indicação 1393, vereador Raimundo Nonato. Ofício Resposta 721, vereador César Tarzan. Indicação 1405, resposta 1160, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1464, resposta 1162, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 1255, ofício 1161, vereador Raimundo Nonato. Indicação 470, resposta 698, vereadora Demi Silva. Indicação 1357, resposta 1176, vereador Sargento Elton. Indicação 1462, resposta 1164, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 69, resposta 1165, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 959, ofício 1181, vereadora Janete Aparecida. Indicação 746, ofício 1180, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 85, ofício 514, vereadora Demi Silva. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais, para o expediente na tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça leitura das proposições que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número CM 1592/2017, solicitando a construção de uma passarela de pedestre em alto relevo com pintura estratigráfica na Rua Paraná 3001, trecho da via que encontra a portaria da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, no bairro Belvedere. Indicação CM 1593/2017, solicitando que seja estudada a possibilidade de asfaltar a rota do bairro Santos Dumont até a intervenção com o córrego do Paiol. Indicação número CM 1594/2017, solicitando asfaltamento de toda a extensão da rua Fagundes Varela, desde seu início, próxima sede da Prefeitura Municipal de Divinópolis, até o cruzamento com a rua Piauí, no bairro São José. Indicações, vereador Edson de Souza. Requerimento número 248/2017. Que seja encaminhado este requerimento à gerente da Copasa Distrito Regional de Divinópolis, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, informações sobre o quantitativo de ligações de água de poços artesianos que tem o córrego do Paiol, valores de cada imóvel pago por ano, guia, e quem é o responsável e critério adotado para abertura e fornecimento de água, se tem funcionamento específico ou algum voluntário na região. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 084/2017. Que seja concedido moção de pesar pelo passamento de Maria José Faria Botelho. Moção de pesar número 085/2017. Que seja concedido moção de pesar a Alaí Camargo da Silva. Ambas vereadora Edson de Souza. Moção congratulatória número 165/2017. Que seja concedido moção congratulatória à dupla Cristiano e Rafael. Moção congratulatória número 166/2017. Que seja concedido moção congratulatória à Casa de Shows Fazendão Sertanejo. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicações. CM número 1583/2017. Solicitando a realização do inventário turístico de Divinópolis. Indicação 1584/2017. Que seja realizada as seguintes adequações necessárias à estratégia de saúde da família do bairro Nossa Senhora das Graças.
livre acesso de cadeirantes na entrada das dependências da unidade de saúde, reforma das cadeiras da sala de espera no posto de saúde. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número CM 1585 de 2017, para que seja encaminhado através do departamento próprio providência para recapeamento asfáltico de toda a extensão da Avenida Antônio Neto, compreendendo os bairros Danilo Passos 1 e Manuel Valinhos. Indicação número CM 1604 de 2017, que seja providenciada instalação de luminárias nos postes recentemente instalados na Rua Ferroviário Anísio Viriato, entre as ruas Vinícius de Moraes e Rua Luiz Magno Correia, no bairro Morada Nova. Indicação CM 1605 de 2017, solicitando a construção e instalação de um campo de futebol no imóvel próximo à área verde, o qual faz divisa com a Rua Vila Velha, Rua Guanabara e Rua 2, bairro Fonte Boa, de propriedade do município. Indicações, vereador Sargento Elson. Indicação número 1586 de 2017, solicitando a possibilidade de instalação de quebra-molas na Rua Ipiranga, entre as ruas Interlagos e Santos Dumont, no bairro Manuel Valinhos, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 1587 de 2017, que seja encaminhado a presente pelos seguintes termos ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a limpeza nas manilhas que interligam os bueiros na Avenida Paraná, próximo ao número 1562, entre as ruas Campo e Meio, Campos Gerais, no bairro São José. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo vereadores para apresentar relatório finais de comissões, passo agora a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Samuel José Santiago, que irá falar sobre Divinópolis ser entendida como cidade universitária e também abordar pautas como passe, entre outros, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento aos nobres vereadores, em especial ao vereador Raimundo Nonato, meu companheiro de partido. Meu nome é Samuel Santiago, eu sou presidente do Diretório Acadêmico da UENG, Unidade de Divinópolis. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a dificuldade que nós temos encontrado enquanto estudantes de se manter enquanto um estudante que quer de fato um compromisso com o município sem ter nenhum tipo de incentivo e sem ter nenhum tipo de reconhecimento por parte efetiva dos governantes. Nesse sentido, a gente entende que a Universidade do Estado de Minas Gerais, hoje em Divinópolis, ela é um grande presente, porque quando a gente chega à cidade administrativa para construir alguma pauta com a reitoria, com o governador e etc., a gente vê todos os dias deputados, prefeitos, pedindo ao governo que envie uma unidade da UENG para a cidade deles, porque eles vão oferecer isso, vão oferecer aquilo. E hoje em Divinópolis a gente sente, enquanto estudante, e eu aqui não falo em meu nome, eu falo em nome de mais de 3 mil estudantes que me elegeram no ano passado enquanto seus representantes, a gente não sente que é um incentivo. 3 mil estudantes apenas da UENG, que poderia estar movimentando a economia no centro da cidade, que poderia estar comprando, que poderia estar adquirindo diversas coisas, e eles não conseguem nem ao menos pagar o vale transporte, porque é muito caro, e eles gastam para vir no centro R$8, e não tem dinheiro para almoçar todo dia e pagar o transporte público. É nesse sentido que a gente pensa que os senhores vereadores e a própria prefeitura deveriam entender a universidade como um grande ganho, e esse ganho ele se reflete quando a gente pensa, por exemplo, nas estruturas de saúde e de educação na nossa cidade, onde os estudantes estão fazendo seus estágios com maestria, atuando nos nossos hospitais, nos nossos postos de saúde, nas nossas escolas, e até para que eles façam esse trabalho voluntário, eles gastam mais ou menos R$16 por dia, porque tem bairros como, por exemplo, nos bairros mais distantes, o bairro Nações, bairro Sagrada Família, Padre Eustáquio, que não tem ônibus direto, que vai da UENG até nesses bairros. E é nesse sentido que a gente entende que o Brasil, e agora rememorando Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, que são os grandes idealizadores da educação brasileira, é nesse sentido que a gente entende que quando nós voltamos o nosso olhar para a educação e a nossa cidade que hoje possui esse grande instrumento de educação, que é uma universidade pública, gratuita e de qualidade, quando nós investimos nessas pessoas, a gente consegue de fato colher frutos, porque são essas pessoas, esses homens e mulheres, que são a futura mão de obra especializada que a nossa cidade precisa. E a gente fazendo uma análise no campo econômico, a gente percebe que Divinópolis precisa se reinventar nesse sentido. E hoje, se a gente pensa no curso superior gratuito, nossa cidade tem 3 universidades. E aí a minha pergunta, e eu quero que os senhores e a senhora entendam com muito respeito, o que que vocês estão fazendo para incentivar isso? Como que a gente tem pensado na manutenção desses estudantes, na manutenção desse ganho que nós temos, que é um ensino superior gratuito na nossa universidade? A gente tem diariamente ao redor da UENG assalto, a gente tem diariamente ao redor da UENG desrespeito com os estudantes, e a gente pede que a polícia vá, a gente pede que a prefeitura nos dê uma atenção, e isso não tem acontecido. É claro que a gente tem que entender a organização universitária nesse sentido, de acordo com a quem ela, de fato, está a serviço e a quem ela pertence, que é o Estado, não é o município, que é a federação, como é o caso do CEFET e do UFSJ. Mas, no entanto, o impacto dessa universidade, ele é 90% na nossa cidade. E a gente, quanto cidadãos e cidadãs conscientes, a gente precisa de pensar em como nós podemos fazer para que essa universidade ela seja entendida nesse sentido. E quando a gente pensa, por exemplo, em cidades como Montes Claros, que tem uma universidade estadual também, a gente vê que a prefeitura de Montes Claros criou escola de aplicação de estágio, onde os estudantes eles põem em prática os novos métodos pedagógicos, eles criam espaços de aplicação de estágio, e os estudantes não estão cobrando dinheiro para fazer isso, os estudantes apenas cobram que seja custeado o custo deles ir do seu ônibus, de ir ali e fazer. E hoje, enquanto representante desses estudantes, em uma universidade que eu confesso para os senhores e para a senhora, que é uma universidade que está sendo sucateada, é uma universidade que até hoje a gente não conseguiu concurso público para os professores, mas a gente entende que os estudantes eles estão dispostos a fazer a diferença na nossa cidade. E essa fala minha aqui nessa tarde de hoje, ela é nesse sentido, e eu gostaria de convidar vocês a pensarem em medidas que a prefeitura pode auxiliar e facilitar para que esses estudantes permaneçam aqui. E a gente pensa que talvez esses estudantes são de outra cidade e passam aqui só por um momento, mas hoje a UENG tem uma política que garante que pelo menos a metade das vagas sejam para os estudantes da nossa cidade, via vestibular. Então, esse
retorno desse capital intelectual, ele vai voltar para a nossa cidade em forma de profissionais competentes e dispostos a fazer a diferença aqui. E é nesse sentido que a gente quer. E eu hoje, enquanto representante eleito dos estudantes, eu quero pedir aos senhores que nós comecemos a pensar como fazer para que a nossa universidade tenha reconhecimento aqui na nossa cidade, para que as pessoas conheçam a UENG, para que a UENG consiga chegar naqueles bairros mais distantes, que muitas das vezes os psicólogos, os estudantes de psicologia poderiam fazer estágio lá, de fisioterapia, e não fazem porque não têm condições de pagar o vale transporte. E aquelas pessoas que estão nos bairros esquecidos, distantes, elas não têm acesso a esse direito básico, que não custaria praticamente nada para o município, porque a gente não tem oferecido para essas pessoas a oportunidade de chegar até esses mais necessitados. E é nesse sentido que eu finalizo minha fala, porque o meu tempo está terminando, pedindo para vocês, vereadores, e para você, vereadora, que vocês nos auxiliem nesse sentido. A gente tem uma cidade aqui do lado, que é Itaúna, que semana passada aprovou o meio passe para os estudantes no transporte coletivo. Às vezes esse é o caminho inicial, não vamos dar, a gente não consegue dar agora a passagem inteira, mas vamos começar pagando a meia, vamos tentar ajudar. A gente tem em Divinópolis uma coisa que é absurda, que as casas de festas que a gente tem, que é o lugar que os estudantes podem ir depois de uma jornada, as casas de festas não aceitam...
Mais 2 minutos.
Obrigado, vereador. A casa de festa em Divinópolis não aceita a identidade estudantil, que é uma lei federal. A gente emite, chega lá, as casas de festa não vendem meia entrada para os estudantes. E isso tem acontecido muito. Então, que sentido que faz a gente ter uma legislação federal que dá o direito do estudante pagar meia entrada, se quando a gente chega no município, a lei não acontece? E aí a gente quer convidar e pedir o auxílio de vocês, vereadores, é nos auxiliando a investigar isso. As casas de festas que não têm aceitado meia entrada, isso é direito do estudante. A segurança ao redor da universidade. Entender que os estágios que os estudantes da UENG fazem dentro de todo o município é importante para o município. Isso às vezes tem desonerado financeiramente o município, porque estagiários, e até isso é errado, porque muitas vezes o estagiário está cumprindo papel de profissional, mas o estagiário não está reclamando. A gente quer, enquanto estudante hoje, a gente quer ter a oportunidade de chegar até esses lugares. E é nesse sentido que as pautas que eu quero frisar é o passe livre, nos ajude a pensar nisso minimamente. Pensar na questão da investigação dos lugares que não têm aceitado a meia entrada dos nossos estudantes e nos auxiliar na segurança e em pensar políticas públicas de qualidade para que os estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a quem eu represento aqui com muito orgulho hoje, e a nossa cidade deve ter muito orgulho de ter uma universidade com mais de 3 mil estudantes, é que nós estamos dispostos a construir com vocês, mas a gente precisa que a legislação dos senhores e da senhora nos atinja efetivamente para que a gente faça de fato a diferença na nossa cidade. Muitíssimo obrigado a todos e a todas.
Nós queremos agradecer a fala do tribuno Samuel José Santiago e em seguida passaremos a palavra ao pronunciamento dos senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Nossa, olha o tamanho do Samuel. Tenho que baixar o tem aqui. Samuel, só falou a verdade, né? Eu também fui estudante, continuo sendo, qual das minhas especializações que eu faço. Mas depende mesmo da casa, de vocês principalmente, forçar os políticos e usar o dedo na última etapa da Lava Jato em outubro. Tem que usar o dedo para poder cobrar, porque política pública é isso mesmo. Mas tem um assunto tão importante, aliás, tem tanto assunto importante, mas eu vou começar pelo primeiro. Eu queria finalizar essa etapa de secretário de saúde, que isso para mim é página virada. É morto já. Mas como ele não está deixando morrer, eu não vou dar, obviamente, a oportunidade de não responder, né? Mas eu já ia virar a página, porque para mim já é morto. Mas, obviamente, vê lá, né? Se vai dar essa oportunidade. Vai deixar passar um mês aí, tudo. Mas não fica, não. Está morto. Mas vamos lá. Está aqui, ó. Ofício Jurídico 2019-2017. Ah, mas eu preciso de uma fotografia disso aqui, para dar publicidade na mídia. Como é que tem coragem, hein? Como é que tem coragem de mandar um ofício desse aqui para essa casa? Como tem coragem de responder que a gente precisa de pedir a ele, com 15 dias de antecedência, a prestação de conta que a gente quer? Ah, não, gente. Eu não estou acreditando que isso aqui chegou aqui, não. E que se os senhores também ouviram isso. Que nós não podemos mais perguntar antes, não. Nós temos que antes mandar as perguntas, igual o Temer. Ô Rogério, desce daí, doutor. Desce daí, doutor. O senhor está achando que o senhor está onde? Eu, para mim, era a página virada. Mas não tem jeito de não te responder, não. Você está achando que a gente tem independência do senhor? Isso aqui é um poder independente? Você está achando que nós vamos te mandar perguntinha? Com 15 dias, para você vir com as respostas? Aqui é a casa da sabatina, senhor secretário. Não, mas ficou feio demais pro senhor. Não, fiura. Eu ia mudar a página, mas não tem jeito de mudar, não. Ah, eu peço vossas excelências para que mande com 15 dias de antecedência as perguntas que querem fazer. O senhor, com a sua incompetência gerencial de 10 meses, lembrando, por que que eu sou incompetente? Porque você fechou 4 unidades especiais de saúde, o senhor atrasou o consórcio do SISVI, o senhor atrasou o SAMU, o senhor atrasou o pagamento dos médicos, o senhor tem uma denúncia com o presidente da Comissão de Saúde, vai ter que esclarecer que os ACS do senhor do bairro Belvedere não estão fazendo serviço em ACS, estão com desvio de função dentro do posto de saúde. Eu quero que o presidente da Comissão de Saúde investigue isso. Incompetente, vem aqui falar que nós temos que vir cá prestar conta. Não apareceu, que parece que leram aqui que eu estava num velório. Ele não conhece telefone e ofício, não, e nem zap. Desce daí, senhor. Seja moderno. Manda aqui, ó. Você não mandou com tanta eficiência pro nosso presidente que eu estava no velório? Por que que não usou a mesma eficiência pedindo mesmo ao presidente que suspendesse a sessão que você estava no velório? Covarde! Não, vem cá! Todos os seus funcionários, seus funcionários não, porque amanhã é dia do funcionário público. O senhor está usando eles como bode expiatório, expondo eles à casa legislativa. Aqui é enfermeiro e médico igual o senhor. Respeite essa casa. Você está achando que não, eu vou mandar perguntinha para o senhor responder na prestação de conta? Saiba o senhor, ao sentar na primeira cadeira, que tem que saber quanto custa um paciente para o município. Porque é isso que o senhor veio fazer aqui e não fez. E expôs os meus colegas funcionários públicos, que se sentiram constrangidos mesmo. Falei aqui, uai. O dono da cadeira é a Vossa Excelência. Vai esperar passar aí um mês, 15 dias, para, ó. Não é bobo, né? Vê lá que vai dar o prêmio pra mim, que fui eu que cantei a pedra. Aqui, ó. Espera aí sentado, tá? Que eu vou mandar assim as perguntas pra você me responder em audiência. Gente, estudantes, sabe o que, é que o secretário quer, estudantes? Que a gente manda pra ele vem fazer uma audiência pública de prestação de conta. E quer que manda as perguntas antes, o Temer. E vem com as respostas pra essa casa. Onde o senhor está? Orientado por quem? Nós não te devemos satisfação, não é o senhor que deve. eu e 17 representam o município. Vai ser as minhas perguntas aí em prestação de conta. Gente, não é possível. Vocês devem estar indignados também. O Temer, que é as perguntas para vir com a resposta, vai esperando. Aqui, não expõe o funcionalismo público mais, não. Não exponha, não. Senta na primeira cadeira ali, ó. E vem responder essa batina aqui. Só vem falar sobre conta. E os colegas, o senhor expôs tanto. Vem falar de epidemiologia. Enquanto era conta. Estudantes. O trem chama epidemiologia. O secretário sabe, médico sabe, que tivemos que apresentar. Nós tivemos que apresentar para final de curso uma tese. Então ele sabe o que é epidemiologia. Foi isso que os meus colegas servidores fizeram aqui durante 2 horas de audiência pública. Espera, tá? Que eu vou mandar as perguntas para o senhor mesmo. Espera. Espera a próxima audiência pública de prestação de conta. Alice no País das Maravilhas. Você não está em Sucupira, não, senhor. Você está em Divinópolis. Não tem competência, levanta o bumbum e deixa outro. Agora, até que ponto que o líder do executivo ficou cúmplice, que é o meu prefeito, eu não sei, que eu reuni com ele 2 horas e mapeei como é que melhora isso. E está do mesmo jeito, mesmo jeito. Inclusive, saiu na mídia que o prefeito pediu para o secretário de saúde não sair. Eu não sei disso, não. Mas se ele me ligar, o prefeito, falando assim aqui, ó, não, Delano, eu pedi para não sair mesmo. Nossa, eu vim aqui nessa tribuna, depois de 2 horas conversando com ele, fala assim, ô prefeito, riu da minha cara. Um homem incompetente desse não sair, já foi tarde, você já está morto. Você já está morto. Espera, tá? Eu vou te dar assim as perguntas, viu? Sentado aí, espera aí sentadinho. O poder legislativo, que é o poder que tem de fiscalização, vai te mandar as perguntas assim. Quanto que custa para o senhor responder um tratamento de leishmaniose? Eles não sabiam, não. Eu vou mandar para o senhor responder. Eu vou mandar pro senhor responder assim aqui, ó. Quanto que o Sersan gastou em 4 meses? Eu vou mandar. Espera aí, sentado. Eu vou mandar. Não exponha o funcionalismo público ao ridículo, como o senhor fez, não. Nenhum deveria o que o senhor fez, incompetente, ingerente. Tá aqui, ó. Aqui essa cartinha, ó. Agora eu vou devolver pra secretária, que é só me emprestou. Não precisa de cópia, não. Isso aqui, você está achando que você mandou recado para o legislativo? Você está achando, secretário de saúde, que você mandou recado para o legislativo? Que você precisa mandar, sargento do céu, dá até batedeira. Mandar pergunta para ele com 15 dias, para responder de prestação de conta. Se a audiência é de prestação de conta, senhor, você tem que prestar conta. Não é dado epidemiológico, não. Agora, se a audiência é do lixo, igual é segunda-feira, você vem cá falar de primavera, você vai falar de lixo. E nós vamos pôr o dedo na ferida? Me aguarde. O senhor está convidado, tá? Tá oficializado. Não aparece aqui segunda-feira, não. Deve ter velório, plantão, afastamento de saúde. Igual os covardes de ontem. 25 covardes, 251 cúmplices e 233 com vontade de mudar. Faltou 18, mas já estava, né? Claro que aquele ridículo daquilo lá já estava previsto. As pedras do tumor do homem até desceu para a bexiga, ele foi preciso tirar a urina no hospital. Mas tá aí. Mas aqui não, tá, isso aqui não é recado não, isso aqui não é casa de recado não. Agora outra coisa, vamos lá. E eu quero finalizar, porque é muito pouco tempo. Já está vencendo o meu, mas eu quero aproveitar a deixa do secretário de saúde e parabenizar os meus colegas amanhã, funcionários públicos. Eu quero parabenizar eles. Vocês não merecem estar onde estão. Numa secretaria falida, pessoas sem condição de trabalho, numa UPA sem condição de trabalho. Vocês não merecem isso, não. Meus colegas, funcionários públicos, não merecem uma exposição como senhor, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Os meus colegas funcionários públicos não merecem uma exposição como o secretário fez aqui, não. Não merecem. Merecem respeito. Merecem condição de trabalho. Os funcionários públicos merecem condição de uma aposentadoria daqui 25 e 30 anos. De uma Divprev competente, gerente. de uma previsão orçamentária que vai dar aposentadoria para o futuro. Nós não merecemos gerentes sem gerência. Nós não merecemos secretário de saúde. Manda! Mais tempo com você. Um secretário de saúde que não sabe quanto custa um curativo. Óbvio que agora ele está correndo atrás para saber. Porque aqui ele vai ter que saber é prestação de conta. Então, aos funcionários públicos, no dia de amanhã, que eu sou funcionário público, estou vereador, eu desejo que nós consigamos vencer 25, 30 anos de trabalho com essas faltas de condições de trabalho que temos. Mas tinha muito mais, muito mais. Mas está aí, ó, audiência pública pedida por nós ao presidente da Comissão de Saúde na segunda-feira. Vamos estar aqui discutindo de lixo. O prefeito foi convidado, o secretário foi convidado, o vice-prefeito foi convidado. Estudem bastante sobre o lixo, viu? Estudem bastante sobre o lixo. Porque nós vamos falar de lixo segunda-feira. Nós não vamos falar de prefeitura, nem de eleição. Pensa aqui, ó, eleição de 2018. Nós estamos em 2017 ainda. Falta muita água para passar debaixo da ponte. Então se preparem, porque a audiência de segunda-feira é lixo e tem um destino. Tem um destino, centro industrial. Muito obrigado. E desculpe a incompetência e a ingerência da Secretaria de Saúde.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, quero cumprimentar o senhor William Camargos, coordenador da Secretaria Extraordinária do Fórum Regional de Governo, e Antônio Carlos Rezende Antunes, assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo Federal, do Governo Estadual, que se encontra na nossa casa. Quero passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Caboja.
Caro presidente em exercício, vereador Josafá Anderson, colegas vereadores, amigos e amigas, cumprimentar aqui também o tribuno, que muito sabiamente usou dessa tribuna para fazer as suas colocações mais do que necessárias para a gente tentar de uma maneira ou outra incentivar os estudantes de Divinópolis. Um governante, ele pode ser considerado bom de verdade quando ele estabelece como princípio que o seu governo será bom para todos. No entanto, um governante, quando quer superar os limites, governa para todos, mas valoriza principalmente as ações que beneficiam os bairros e as famílias menos favorecidas. Hoje, Divinópolis tem o prefeito Galileu Machado, que trabalha justamente para superar os limites de aprovação popular, porque tem como prioridade os bairros, sem descuidar do centro. Em 9 meses de governo, Galileu realizou obras de drenagem e pavimentação de ruas nos bairros Belvedere, Nova Fortaleza, Candelária, Oliveira, Nova Holanda, Santa Rosa, Santa Lúcia, Padre Eustráquio, Grajaú e Nações, através de recursos do programa Protransporte. Só com a pavimentação poliédrica foi feita cerca de 111 mil metros quadrados e quase 4 mil metros lineares de drenagem pluvial, que significam um investimento de mais de 8 milhões de reais. Foram pavimentadas as ruas Antônio Amaral, Avenida Paraná, Avenida Dolores de Aguiar Rabelo, Rua Jesus J, até Rua Maria Madalena Madureira, no entorno da Praça do PEC. O asfalto também chegou para diversas ruas do bairro: Afonso Pena, Cidil, Interlagos, Nações, Nossa Senhora das Graças e Afonso Pena. O que totalizou mais de 23 mil metros quadrados de asfalto, significando investimento de mais de 1 milhão de reais. Para que vocês tenham uma ideia de como o governo do prefeito Galileu Teixeira Machado tem levado melhorias para os bairros, a usina de projetos me informou que somente nos bairros Dona Rosa e Padre Eustáquio foram colocados calçamentos em 47 quarteirões. Isto foi apenas a primeira etapa do programa. Ontem mesmo eu estive com o prefeito Galileu, que demonstrou animação com o ritmo de preparação para a execução da segunda etapa do programa para o transporte. Serão investidos quase 17 milhões de reais para pavimentar 17 quilômetros de ruas de pelo menos 12 bairros de Divinópolis. Governo de Galileu Machado pretende beneficiar de uma só vez 314 ruas que serão beneficiadas com esta melhoria. Centenas de famílias que passarão a ter os seus imóveis valorizados pela chegada da pavimentação. A usina de projeto, através do secretário Júlio Campolina, do governo Galileu Machado, está trabalhando a todo vapor. O programa Transporte beneficia 11 bairros. Os números de investimentos são impressionantes. A pavimentação poliédrica soma 192 mil metros quadrados. A rede de drenagem pluvial atinge outros 6 mil metros quadrados. O investimento em asfalto, calçamento e drenagem também significa investimento em saúde, segurança e melhoria do trânsito e do transporte nos bairros. Ruas pavimentadas levantam menos poeira, Ademir, evitando problemas respiratórios. Ruas calçadas, Cleitinho, significam a possibilidade de deslocamento mais rápido das viaturas da polícia. Ruas calçadas significam também viagens mais seguras e mais cômodas a quem utiliza o transporte coletivo. Enfim, isso pode ser traduzido como melhoria da qualidade de vida nos bairros. A Secretaria Municipal de Obras também trabalha em ritmo frenético. Esta semana, a equipe da Secretaria está no bairro São Geraldo, melhorando os acessos e pontos críticos. O gerente de obras e pavimentação me disse que na região estão sendo pretolados e cascalhados os 4 principais locais de acessos e os pontos em situações mais precárias, como em portas de escolas e rua com maior movimento no bairro São Geraldo, beneficiando cerca de 10 quarteirões e atendendo aos pedidos dos moradores. O interessante é que a Secretaria de Obras está utilizando nessa melhoria dos acessos um material fabricado a partir do asfalto moído e molhado, com qualidade superior ao cascalho normal utilizado anteriormente. Também estão sendo limpas e patrulhadas diversas ruas do bairro São Geraldo, permitindo que veículos trafeguem com mais facilidade e evitem acidentes. Caros amigos, vamos mudar de assunto. Bate a campainha aí, por favor. Por favor, gente. Caros amigos, o Brasil novamente foi testado politicamente. Os deputados federais tiveram que decidir se o presidente Michel Temer ficaria ou não frente ao governo. Os deputados de nossa região também manifestaram seu voto. O deputado federal Jaiminho Martins votou ontem contra o projeto que mantinha Temer na presidência. O deputado Jaiminho diz que não tem compromisso com o erro. As críticas servem para aprimorar o trabalho. Foi justamente isso que aconteceu. Apesar de, na primeira votação, Jaiminho ter votado favorável à manutenção de Temer na presidência, os fatos novos da delação de Joesley Batista mudaram o posicionamento do deputado Jaiminho Martins. Ontem, volto a repetir, Jaiminho Martins, dizendo estar sintonizado com o povo, votou contra a continuidade de Temer na presidência. Encerro, caros amigos, parabenizando todos os trabalhadores públicos de Divinópolis, que amanhã comemoram o Dia do Servidor Público. Era o que eu tinha a dizer e muito obrigado.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente, Josafá Anderson. Permissão para falar sentado?
Concedido, nobre Edil.
Boa tarde, senhor presidente, pessoas que me acompanham aqui no plenário da Câmara, imprensa, na pessoa da colega de imprensa Poliana, do Jornal Gazeta, enfim, a qual cumprimento os demais colegas também da imprensa. Inclusive hoje tivemos também lá, né, na Rádio 94 FM, no programa Toca Para Mim, convidados para falar sobre o tema das siderúrgicas, que inclusive por hora já havia sido abordado mais uma vez essa semana também no Jornal Gazeta. Enfim, senhor presidente, a todos que me acompanham em casa, colegas vereadores, mas hoje vamos trazer aqui um assunto que nos chamou a atenção, inclusive, né, publicado por vários também noticiários da nossa cidade, e não seria diferente no portal no Divinews. Prefeitura de Divinópolis regulamenta a utilização da Praça da Catedral com proibição da realização de eventos e venda de bebidas alcoólicas, entre outras. Matéria está lá, para qualquer pessoa que estiver em casa pode acessar, inclusive lá no portal Divinews, essa aqui é essa matéria. Segundo a publicação de um decreto, após vários considerandos, entre aspas, com o objetivo de preservar os direitos dos frequentadores a que a Praça da Catedral é destinada, foi proibida a comercialização de qualquer produto no local, bem como o consumo de bebida alcoólica. Com isso, automaticamente, subentende-se que as mesas de bares que ali são colocadas deverão ser retiradas, que é uma parte da matéria, entre outras partes também citando aqui qualquer tipo, só não proíbe velotrol, lá mais na praça, velotrol ainda pode. Na Praça Setorno, eventos artísticos, culturais ou que tenham multidão, que é considerado multitudinário, tudo isso agora terá que sair do executivo, da sala do prefeito assinada por eles e com também um parecer lá da Secretaria de Obras, que tem como responsabilidade a gestão de parques e jardins no nosso município. Como tivéssemos, muitos parques, né? Várias opções de lazer dentro do nosso município. E é claro, também, claro, como fiscal do município, legislador, com a nossa responsabilidade, baixei aqui todo o decreto para ser lido, não vou gastar o tempo todo, senão, porque vai ficar, ele é um pouco grande, né? Mas aqui o artigo 1º chama atenção, né, nessas condutas, como bem citou o Divinews, o consumo de bebidas alcoólicas, está no artigo 1º, parágrafo 2º, no 3º diz aqui, o uso de skates, inclusive também na Praça da Catedral. Olha, temos uma secretaria de comunicação competente, amigo Evandro Araújo, que eu acho que deveria se retratar através dela o prefeito, se manifestar. A gente sabe, né, das várias atribuições, vários compromissos que tem o Galileu, coisas mais importantes para serem discutidas, mas para esclarecer, acima de tudo, seu prefeito, o porquê, né, de tudo isso está sendo proibido lá na Praça da Catedral, sem explicação. Porque mais línguas já estão dizendo, né, porque é do impacto da vizinhança, porque também o senhor mora lá perto, então a gente não, até para não jogar aqui, né, não vir nenhuma crítica muito árdua com o nome de Vossa Excelência, que a gente tanto respeita aqui nessa casa, respeitado por todos os divinopolitanos, mas é um questionamento que fica, porque a Praça da Catedral é um dos poucos pontos de lazer do nosso município. O que é que tem eu sentar lá num domingo, num sábado, como eu mesmo gosto de ir lá frequentar, tomar uma gelada, o cidadão divinopolitano, num calor escaldante desse aí que está fazendo? Que pouco vai ser a próxima? Porque o governo está criando um desgaste para si totalmente desnecessário, seu prefeito, secretários. É, além de tudo isso, agora também só basta. Eu acho que não, isso aí, pelo menos com o pessoal da igreja, para ser explicado, está aqui o Nonato, que é um representante direto, está sempre lá, tem sua amizade forte lá na diocese, sempre está colaborando. Outros vereadores aqui, né? Senão vou citar vários nomes aqui também, que são compenetrados junto com a igreja também, se for fazer um evento, corre o risco agora da Secretaria de Obras no poder, porque são eventos que levam multidões, por exemplo, a Sexta-feira da Paixão, eventos da Corais, enfim, são datas comemorativas, e como tivemos agora lá na Catedral, o próprio Fazendo Arte, bem lembrado, vereadora Janete, obrigado pela ajuda. Então, assim, fica aquele questionamento no ar, sabe? Esse vereador Cleitinho que muito defende a cultura, o lazer, da falta de opção que tem aqui na cidade.
Com a palavra, meu vereador.
Fica à vontade, Cleitinho.
Eu acho o seguinte, sabe? Penso eu, antes de dar as obrigações, faça as suas obrigações. Cadê as obrigações da praça, da catedral, do santuário? Está totalmente abandonado. Então, antes de recitar tanta coisa, será que está aí também recitando também os bandidos que ficam na praça? Será que está? Queria saber isso, ó. Está restringindo tanta coisa para não deixar fazer na praça. Será que é o mais importante que é tirar os bandidos para a família entrar na praça? Eles estão tirando de lá? Então, antes de ficar dando obrigação, faça as suas obrigações. A praça está totalmente abandonada. Sabe, eventos como esse, todos que o Roger falou, o que eles estão pedindo para tirar aqui, tem os eventos. Entendeu? A gente precisa fomentar as praças, a gente precisa trazer família para dentro da praça. Muito obrigado.
Com certeza, vereador Cleitinho, obrigado. Sempre engrandecendo também aqui na nossa fala, mas até com o Cotletinho vou mais além, porque a gente sabe ali que é uma região muito bem frequentada, habitada, né, por classes B e A dentro da nossa cidade, ou seja, classe média, classe alta, temos ali empresários, promotores, gente da alta morando ali perto. Será que isso teria alguma influência? É isso que eu quero, a resposta executiva, além de tudo, porque eu como poder público já não tenho quase nenhum, né, de aqui, legislativo, enfim, quer votar dentro dessa casa. Porque pro povo, eu acho assim, exatamente, a praça é para todos, é de todos. Só que você é cobrado agora pelo povo. Ali, o fomento, os bares que geram emprego já pode mandar ali. Tem bar ali que já vai mandar 2, 3 garçons embora de cara por causa disso. Vai fechar, entendeu? Não tem motivo. Então, assim, nossa cidade com tanta carência, e esses jardins e parques foram, me cita um parque em Divinópolis. Em São Gonçalo do Pará, né, inclusive o prefeito Toninho André está dando um show lá agora. Eu não esperava nada, porque eu não gosto de reeleição. Esse negócio de quando o prefeito é reeleito, vocês viram aqui exemplo em Divinópolis, que aconteceu no mandato passado. E falta de dinheiro para mim também, né, desculpa, né, competência, mas a ideia que ele teve, um parque lá que está sendo construído, em breve será inaugurado. Né, o Toninho realmente está fazendo um trabalho sensacional, que fica de exemplo, né, quem sabe até pro mesmo para Divinópolis. Nós já temos o nosso parque da ilha que não é cuidado. Agora me diga, me responda. Inclusive, chamo aqui também a responsabilidade lá daqueles que têm o Parque da Ilha. O Parque da Ilha é bem cuidado, divinopolitano? O Parque da Ilha merece o seu ser colocado como chamado de parque, né? Lá é ilha, o parque não. Passa um rio fedorento do lado, um rio que está quase morto, né? Carrapatos, tanto que o pessoal teve que incendiar lá, né, a marra mesmo, para ver se acabava com um pouquinho de carrapato. A prefeitura agora está tentando, a gente sabe da dificuldade do maquinário, mas se ainda a gente não tem condições de cuidar do pouco que nós temos, também não vamos tirar as opções de lazer. Ó, eu me posiciono totalmente contra essa medida, a não ser que tenha alguma explicação plausível do executivo para isso. A população da nossa cidade, até os comentários que eu vi mesmo, próprio de Vinícius, é que estão tirando o pouco que a gente tem, que dá vontade de mudar de cidade. Nesses poucos minutos que me restam, senhor presidente, quero colocar aqui um e-mail do professor Moacir. O professor Moacir, que é professor hoje, dá aula lá na Universidade Federal de São João del Rei, aqui no campus de Divinópolis, campus Centro-Oeste. Tá? E vou ler rapidamente aqui o e-mail que eu recebi no e-mail meu de vereador, ok? Ele mandou, ele também é nosso ouvinte na rádio, pelo que falou no e-mail, mas é o e-mail que ele mandou, inclusive, dentro do nosso e-mail, permita-me aqui ler rapidamente. Prezado Roger Viegas, permita-me antes de mais nada cumprimentá-lo por algumas falas suas em que eu vi em seu programa de rádio pela manhã. Seu ponto de vista sobre alguns assuntos que me são caros é concordante com o meu.
Feito isso, apresento. Meu nome é Moacir Comar Júnior, sou docente da UFSJ Campos Divinópolis e resido aqui desde 2009 com a minha família. Estou lhe escrevendo porque estou sinceramente desanimado com os rumos desta cidade, acalentando, inclusive, a intenção de mudar-me daqui. O fato é que a cidade de Divinópolis, apesar de uma cidade de porte médio, deixa eu me colocar aqui, que eu tenho que realmente resumir meio, porque vai ser muito grande dentro do tempo. Enfim, colocou aqui, da questão da região, apesar de uma cidade de porte médio, da região sudeste do Brasil, vive uma situação urbanística, ecológica, de transporte e lazer, como uma cidade atrasada de qualquer região desse país, apesar do número desconcertante de veículos particulares importados que vemos pelas ruas. Desculpe o desabafo, mas somos uma cidade pobre, com muitas, muitas pessoas ricas e muito ricas. Por favor, não me entenda mal, não sou contra o capitalismo de forma alguma, mas sou partidário da ideia de que quando todos crescem na medida de seus esforços, todos ganham. Desde 2009, vejo essa cidade empobrecer, perdendo empresas, tolhendo inovação. Apostamos em uma matriz econômica suja, poluidora, e que não privilegia o potencial inovador das pessoas daqui. As nossas empresas, com raras e louváveis exceções, não buscam parcerias com centros de conhecimento. Nosso rio é sujo, nosso ar é sujo, nossas ruas poderiam ser mais limpas. Veja um executivo inoperante nessas questões e um legislativo à parte de sua responsabilidade de buscar um futuro melhor para a cidade e para a população que os elegeram. Como exemplo, segue uma lei aqui, ele me mandou outras leis aqui, enfim, ele realmente colocou aqui mais algumas questões, mais algumas ideias, né, que não cabe agora dentro do nosso pouco tempo que resta. E quero primeiramente agradecer sim o professor Moacir, dizer que ele tem todo o nosso respeito no seu ato de cidadania que está praticando, né, e todos que quiserem entrar em contato conosco, fiquem à vontade. Nosso e-mail, vereador.roger.viegas@gmail.com, nosso gabinete, nosso telefone é o 2102-8280. Pode entrar em contato, nos procure aqui na Câmara, vai nos encontrar com certeza, e também, que é mais fácil, através das nossas redes sociais. Só dois minutos para conclusão aqui, senhor presidente, rapidamente.
Mais dois minutos.
Obrigado. E dentro dessas questões, mostra para nós, isso, o legislativo, que muitas vezes a gente fica um pouco iludido com os elogios constantes em que nós recebemos, pelo pouco que às vezes fazemos, por favores, enfim, até pela nossa própria atuação, mas que não fuja das nossas atribuições também. Que acima de tudo, de fiscalizar, de criticar, sim, o que está errado e de levar ideias, com coragem, independente do nosso posicionamento partidário. Como a gente sempre gosta de falar aqui, em primeiro lugar a nossa cidade, então que seja realmente, de fato, em primeiro lugar. Porque quem é inteligente, quem é politizado, quem de fato está acompanhando o trabalho dessa casa e sabe bem separar as coisas, separar o joio do trigo, sensacionalismo, populismo, sabe bem. Seja qual o posicionamento que ocuparmos, nós temos que fazer a carruagem andar de pato. Estamos tentando aqui, mas cabe também ao executivo ver que, mais uma vez, a cidade, né, não pode repetir os atos falhos da administração passada. E diante dos olhos da população, a gente sabe, isso não está sendo enganado. Lógico que muitas coisas, muitos fatores que a cidade estava abandonada, algo está melhorando. A gente vê, está melhorando sim. O governo, o atual governo, essa gestão, é o prefeito das obras, o Galileu Gosta, é o prefeito do Povão. Mas muita coisa ainda tem que melhorar, não é, só, é muito além disso. Dentro do próprio desenvolvimento, que a gente está totalmente travado no nosso município. Muito foi comentado aqui dentro dessa casa, inclusive por você, presidente, sobre o próprio fórum de desburocratização das empresas, a questão dos engenheiros lá, dos alvarás, as empresas que estão querendo chegar. A gente sabe que tem muita coisa ainda atrasada nessa cidade. Eu acho que é por isso que nós temos que lutar e trabalhar, acima de tudo, de forma unida. Porque o cidadão realmente consciente não está satisfeito com a cidade e do jeito que ela tem andado. Então nós vamos ficar aqui também, não vamos enganar, vestir roupa bonita para vir aqui toda terça e quinta e falar, nosso, nosso trabalho vai muito mais, vai muito além disso, senhor presidente, muito além do que é terça e quinta, do que o povo está vendo em casa. Mas diante desse resumo, a população ainda não está satisfeita. Obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o presidente da Comissão de Saúde desta casa, vereador Renato Ferreira.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente interino, Josafá Anderson, a todos os nobres amigos vereadores, ao público presente, ao presidente da do Conselho de Saúde, o Arlon, está presente, ao um dos mais velhos líderes comunitários da cidade e respeitado, Fio Corguzinho. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu inicio minha fala hoje falando sobre a questão do IPTU. Houve talvez uma má interpretação. Eu não falei que eu sou favorável ao aumento do IPTU. Sou favorável à revisão dos valores para não ver são coisas assim, até assustadoras. A Poliana, que está aqui presente, do Gazeta, fez uma belíssima matéria no dia 21 e 22, uma matéria publicada sobre a questão da revisão da planta de valores, e nós ficamos assustados. Hoje, nós temos aproximadamente mais de 26 mil imóveis que pagam abaixo da cota básica. Se a cota básica era para ser trabalhada em cima da cota básica. E além da cota básica, nós temos lotes hoje que paga 8 centavos. Está aqui a prova. Entende? Nós estamos aqui para trabalhar com transparência, com a população. Queremos mostrar à população alguns valores. No sábado, nós tivemos várias reuniões com várias lideranças aqui do município, mostrando alguns valores que eles ficaram assustados. Nós temos que ter cautela nessa revisão para não prejudicar ainda mais o trabalhador. Tive uma reunião com o Galileu, onde falei para ele que hoje o nosso salário em Divinópolis ele é basicamente comercial. É um salário de 1.200, no máximo R$ 1.800. Nós temos que ter uma consciência na hora de fazer essa revisão para não prejudicar ainda mais os trabalhadores aqui da nossa cidade. Nós sabemos que tem alguns imóveis, principalmente condomínios de luxo, eu vou citar até próximo da região da Janete e do nosso nobre amigo Josafá, que tem imóveis em condomínios de luxo que paga R$ 140, R$ 150, enquanto uma casa no Alto de São Vicente paga em torno de R$ 300, R$ 400 até R$ 500. Ontem mesmo estava conversando com uma moradora do bairro Quintino, que ela paga R$ 250 do seu IPTU, enquanto tem condomínio de luxo pagando R$ 140. Assim, a gente tem que ver essas inversões de valores, onde que antes faltou um planejamento, a gente fazer essa revisão. Não é que eu sou favorável ao aumento. Nós temos que ser conscientes e tratar todo mundo igual. O pobre não pode ficar pagando a conta. Estão invertendo a fala da gente. Talvez é por não entender o que nós falamos, é para o pobre não continuar pagando a conta. Nós precisamos de fazer uma revisão consciente. Estou conversando com vários corretores aqui do município. Todos estão cientes que tem que fazer essa revisão. Desde 1994, que não é feita essa revisão na planta, no valor venal dos imóveis, o qual tem alguns imóveis que estão com preço. Lotes saindo a R$ 2,17. O imposto dele sai a 8 centavos pela valorização dele. E é só ter uma consciência, parabenizar a matéria que a Poliana fez no Gazeta, foi uma matéria bem coerente pelo que ela escreveu. Simplesmente nós temos consciência, na hora de fazer essa revisão nessa planta de valores, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, mas só que o pobre não pode sair sacrificado mais uma vez. E gostaria de deixar aqui também, na audiência passada, eu até tive que me ausentar à IACEMUSA, que foi levantada uma demanda aqui pelo nosso nobre amigo vereador aqui, e eu fui à IACEMUSA para ver um caso daquela criança que estava com problema de precisando de fazer uma biópsia. E graças a Deus, os papéis dela já estão todos encaminhados, já tinha sido agendado lá em Belo Horizonte, só está aguardando um retorno para fazer essa biópsia lá em Belo Horizonte. Foi agendado no dia 20, ela fez alguns exames no posto de saúde, já fez o risco cirúrgico, só para deixar a população atenta, que estamos aqui para trabalhar para o povo. E o nosso nobre amigo Dr. Delano falou que tem algumas denúncias, e toda denúncia que chegar até a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, nós daremos encaminhamentos a elas. Nós estamos aqui para trabalhar com transparência com a população. Senhor presidente, eu gostaria hoje também de cumprimentar o servidor público, em especial os servidores aqui dessa casa, que, que nos acolheram com carinho no nosso início do nosso mandato, e a todos, do Legislativo, do Executivo, Municipal, Estadual e Federal. Dá um abraço especial a todos eles, com carinho. Nós sabemos das suas limitações e o trabalho que eles desenvolvem pela nossa cidade. Hoje aqui nós temos o Sargento Elton, que era um servidor público, que defendia e defende nossa cidade. Parabenizar ele, que é uma pessoa que gosta do que faz. Isso é importante. Parabéns, Sargento Elton, o qual eu cumprimento todos os novos amigos, funcionários públicos da nossa cidade. Senhor Presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o líder do PSD, Ademir Silva.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara e também pelo Facebook. Uma boa tarde, senhores que estão no plenário, fazendo uso da cidadania. Boa tarde, senhor presidente, exercício Azafá, no qual cumprimento todos os vereadores que estão no plenário. Gostaria de mandar um abraço bem importante, bem apertado, para duas amigas minhas lá na comunidade de Branquinhos, a dona Lúcia e a dona Lucida de Omara. Estão ligadinhas aí na TV Câmara, todas as terças e quintas, né, participando da cidadania de Divinópolis, né, como os vereadores estão atuando, como estão os trabalhos legislativos. Ontem nós tivemos mais uma página do Brasil sendo mostrada para todos os brasileiros. E eu gostaria de cumprimentar o deputado federal Jaime Martins, que mudou o seu posicionamento quanto à primeira votação. A gente, às vezes, vota no calor e depois a gente vê que a gente pode ter errado no voto que a gente teve devido às delações, devido aos acontecimentos que aconteceram após após a primeira votação. E ontem ele votou não, votou com o povo brasileiro, votou com as pessoas que realmente colocaram ele lá para defender seus direitos. Todos os atos, né, que a gente tem indícios de irregularidades, nós devemos apurar. Doem a quem doer. Se é A, B ou C, nós devemos apurar. Se é o presidente, se é o governador, se é o vereador. Todos os atos onde há indício de irregularidade, eu, como vereador, coloco à disposição para, e também, eu tenho agora com certeza, o nosso deputado federal Jair Martins também colocou, e devemos apurar. Não deixar para depois. Para depois, pode ser tarde demais, ou o poço pode ficar mais fundo ainda. Eu gostaria, nessa tarde de hoje, senhor presidente, pedir um minuto de silêncio pela passagem do neto da dona Iraci Adão, o jovem Marcos Vinícius, né, que faleceu na segunda-feira. Ela, como vereadora, a 18ª vereadora dessa casa, não esteve presente, né. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte de seu neto, Marcos Vinícius. Gostaria de anunciar de primeira mão a todos os moradores do bairro São Roque e também do bairro Rancho Alegre que segunda-feira vai começar a ligação do bairro São Roque com o bairro Rancho Alegre, a pavimentação da rua que liga esses dois bairros a partir de segunda-feira. As máquinas da prefeitura vão estar lá. Então, eu gostaria muito de agradecer ao seu prefeito que colocou empenho e também as pessoas que me ajudaram, né, para conseguir esses recursos aí para a gente fazer essa obra tão sonhada por esses dois bairros, o bairro São Roque e também o bairro Rancho Alegre. Durante a minha caminhada, o bairro Rancho Alegre foi unânime em me pedir: Ademir, me ajude que nós consigamos pavimentar aquela via, pavimentar aquela estrada lá que é cheia de buraco. Hoje até que está mesmo sem buraco, a prefeitura já passou os tratores lá várias vezes, mas ainda assim, a partir de segunda-feira, nós estaremos lá fazendo a pavimentação poliédrica daquela via. Né? Gostaria também de informar as pessoas que estão ajudando o Paulo Henrique Ramos, né? Está com problema de saúde, e os amigos dele fizeram e estão fazendo, promovendo um torneio de dourada para ajudá-lo na condução da sua doença. E estava marcado para domingo o torneio de dourada lá, e foi mudado, viu? As pessoas que compraram as cartelas, que compraram as mesas lá para fazer, para ajudar o Paulo Henrique, foi mudado lá para o salão da creche do bairro Tietê. Então aquelas pessoas que estão ajudando o Paulo, estejam lá no horário marcado para a gente fazer a nossa confraternização com o torneio de dourada e estar ajudando o nosso amigo Paulo Henrique Ramos. Gostaria também, dessa tarde de hoje, amanhã é o dia do servidor público, cumprimentar a todos os servidores desta casa, a todos os servidores da prefeitura, a todos os servidores do Estado, a todos os servidores do Brasil, principalmente aqueles bons servidores. Nós sabemos que estão cheios de mequetrefes aí, mas esses não merecem o meu respeito, mas as pessoas que estão fazendo o seu trabalho digno, as pessoas que estão lutando para dar cumprimento nas suas obrigações, nesse dia de amanhã, vocês merecem serem aplaudidos. São essas minhas palavras nesta tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento e parabenizo o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos, nos acompanham aqui na Câmara, pela NET Câmara, pela TV Câmara. Cumprimento os nobres edis na pessoa do meu companheiro, vereador Roger Viegas. Cumprimentar o Samuel, né? José Santiago, tribuna essa tarde hoje, falando sobre a importância da educação, os direitos do estudante, bem como a carteira de estudante, acho mais que justo, se é previsto em lei, que assim os comércios têm que fazê-lo. A mesma coisa eu comparo com uma lei federal que isenta as associações de pagarem o registro, né, nos cartórios. E assim não é feito. Inclusive eu fiz até um documento para o Ministério Público informando para o cumprimento da lei federal, aqui em Divinópolis, dos cartórios. Senhoras e senhoras, na última reunião presenciamos nessa casa diversos discursos informando a destinação das justas emendas impositivas que passaram a vigorar para o Legislativo Municipal. Vimos que nos dias atuais o clamor da sociedade é a segurança pública e a saúde, e consequentemente a educação. E como manda a lei, todos destinaram emendas para a saúde, 50% obrigatório. Eu, como especialista na área de segurança pública, e vendo o clamor da sociedade divinopolitana, no momento, destinei toda a minha emenda impositiva, restante dos 50%, para um projeto audacioso para Divinópolis, no que tange à segurança pública. Agradeço também, agradeço aqui, nesta tarde, o especialista em saúde, Dr. Delano, que não faz parte da Comissão de Saúde, mas que destinou recursos para a área de segurança pública nesse projeto que eu apresentei para os companheiros, juntamente com os vereadores Nonato, vereador Eduardo Pitt Júnior, vereador Zé Luiz da Farmácia e também o vereador Edson Souza, que confiaram no projeto, viram a importância e também doaram parte de suas emendas impositivas para esse projeto. Aprovando essas emendas, e se Deus quiser, Divinópolis terá uma ferramenta importantíssima para ajudar o combate à violência, a implantação do cinturão de segurança nos principais corredores de Divinópolis. Sei que temos nessa casa as comissões que preocupam nas respectivas áreas como saúde, esporte e de também agora a última, através do nosso ofício, solicitando também de segurança pública. Mesmo não fazendo parte dela, veja que seus integrantes estão trabalhando em projetos para amenizar o drama da segurança e da violência em nossa cidade. Esse projeto, vocês têm ideia aqui, ó, notícia de hoje do jornal aqui, ó. Chegamos a 51, por favor, chegamos a 51 assassinatos esse ano em Divinópolis. Batemos o recorde. Recorde negativo, infelizmente. Então, esse projeto virá a calhar. Vocês vão sentir nas ruas a partir do ano que vem, implantando esse projeto com intuito, a tranquilidade pública. Esse projeto audacioso, vou tentar explicar, além, claro, né, da... Quanto é, irmão, da Guarda Municipal. Nos principais entradas e saídas de Divinópolis, na saída do Icaraí, na saída aqui para Nova Serrana, Serra Verde, na saída do Parque de Exposições, na saída para Carmo do Cajuru, na saída para o Buriti, próximo ao Terra Azul, que hoje em dia é uma das principais rotas de fuga de bandidos que levam nossos veículos, motos e carros tomados de assalto e furtados, serão monitorados por uma câmara inteligente VCR que já acusa a placa furtada, roubada, e na hora já dá um sinal de alerta para a Polícia Militar e possivelmente, se Deus quiser e olhar para Divinópolis, a Guarda Municipal também, que automaticamente farão um trabalho coeso de prisão imediata desses bandidos. Sem falar que os bandidos de fora pensarão 2.000 vezes antes de entrar em nossa cidade, porque aqui vai ter esse portal de segurança defendendo a nossa segurança em Divinópolis. Veja bem a importância desse projeto. É um projeto macro que vai atender toda a Divinópolis, toda a população divinopolitana, trazendo mais tranquilidade pública para os nossos cidadãos divinopolitanos, meus conterrâneos, se Deus assim permitir. E agradeço de antemão já o apoio dessa casa nos principais projetos até que então colocado aqui por nós como especialista, que todos, a maioria, estão conosco nessa demanda. Eu posso citar o seu caso, Vitinho, ou não? Deixa para depois, né? É essa noite? Na praça? Inclusive, o carro do nosso companheiro Edil aqui, próximo à Praça do Santuário, essa noite, foi furtado. Foi furtado também, lá por volta de 11 horas e meia da manhã, o companheiro Cleitinho teve o seu carro levado por larápios, vagabundos, sem vergonhas, que nós não temos que passar a mão na cabeça e ter dozinha de ninguém, não. Cada um procura o seu caminho. Vamos colher o que plantamos. Então, com esse projeto, esse cara, se ele saísse ali, já acusaria na hora. Bem como essas placas também podem servir de investigação, essas câmeras. Se acontecer um latrocínio igual aconteceu recentemente, que perdemos infelizmente a vida de um cidadão trabalhador, e quisermos fazer uma pesquisa imediata, dentro de um período de tempo, sabemos se o veículo passou ali ou entrou, e dá a placa na hora para nós. Bem como a adulteração de placas, não? Não adianta bandido adulterar a placa e passar, não, que vai acusar também que aquele veículo está adulterado e a polícia vai no seu encalço. Então é muito importante para Divinópolis esse projeto, portal de segurança, que nossas verbas, nossa, minha totalidade, e desses companheiros aqui entenderam essa preocupação de hoje em dia, também nos apoiaram nessa demanda. Gostaria de falar também que estamos aqui nos gabinetes, deixei nos gabinetes de todos os vereadores, um abaixo assinado, e eu conclamo você, cidadão, a que está sofrendo hoje também com segurança, se possível, quando vier no centro resolver um problema, passe aqui na Câmara e assine um abaixo assinado para implantação, apesar de previsto já na LDO e as emendas que nós já fizemos aqui na LOA e no plurianual, da criação da Secretaria Municipal de Segurança e da Guarda Municipal. Então, conto com o apoio da população, procurar os gabinetes e assinarem para nós esse abaixo-assinado para tentar aí sensibilizar o seu prefeito da importância da segurança pública na nossa vida. Na nossa vida. Falando em segurança, quero agradecer em nome de todos os milicianos que atuam em Divinópolis pela sua homenagem, vereador Edson, na última reunião dessa casa, reconhecendo os trabalhos desses valorosos policiais militares. Ver seu trabalho reconhecido é ótimo, e o senhor reconheceu mais um brilhante trabalho da Polícia Militar. E quanto à homenagem, já estou trabalhando nisso, pois todo trabalhador que dedica o seu serviço merece ser elogiado, e isso talvez poucos reconhecem. E aproveitando a demanda, né, parabenizar todo funcionário público, municipal, estadual, federal. Eu sou funcionário público estadual, né? Interrompi minha carreira aí de 26 anos, trabalhando no combate à criminalidade, e vejo a importância desses valorosos servidores para a comunidade. Mas tem que ter profissionalismo e amor à profissão, porque senão fica também um mau funcionário público, é pior que tem. Você chega lá, o que você quer? O que você quer? Não, atende o cidadão bem. É isso que é a nossa obrigação, nós somos pagos por isso. E quem nos paga é eles, são os povos, é o povo que paga. Então é a obrigação do funcionário. Então cada um se dedica à sua profissão, com amor, com afinco, com moralidade, com ética, que tudo dá certo. Não podemos, vereador Marcos Vinícius, confundir as nossas limitações. Como, por exemplo, no seu gabinete e seus assessores, eu não posso, de maneira alguma, interferir. E não posso dar ordem, pois o assessor é seu, e cabe a mim coordenar os meus assessores. É por isso que digo e repito, que em Divinópolis, os pingos não estão em cima dos is. Estão em cima do A, do B e por aí afora. Totalmente desgovernados. Temos que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Pois como está atualmente, a população divinopolitana paga e caro por incompetência daqueles que estão na gerência. Temos que enxugar a máquina. Cortar onde deve se cortar. Servir de exemplo para a cidade começar a andar de verdade nos trilhos do progresso. O povo já está com dor de cabeça de tanto ouvir que a prefeitura está quebrada, não tem dinheiro, por aí vai. O bom gestor, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
O bom gestor tem de ter as soluções para os problemas e não ficar lamentando o problema no dia a dia. Se não tiver a pessoa certa no lugar certo, de acordo com o seu merecimento, e nunca saímos do lugar, nunca sairemos do lugar em Divinópolis, ficando sempre atolados no mesmo patamar. E eu sempre uso uma frase, né? Divinópolis é um elefante amarrado em um pé de alface. Outro assunto que eu gostaria de pautar é a respeito de um evento que estamos trazendo juntamente com Carlos Magalhães para Divinópolis. Aí é uma boa notícia. Este evento terá pré-inauguração neste domingo às 9 horas no bairro Vila das Azeiras, na rua Milão, próximo ao número 111, onde contará com a presença de artistas como o eterno Trapalhão Dedé Santana, cantora Daniela Magalhães, Fábio Camilo, entre outros artistas. Sendo que no primeiro dia de dezembro estaremos trazendo para Divinópolis o Instituto Xaropinho, que no decorrer dos dias estarei falando mais sobre esse ganho para toda a população divinopolitana. Então essa pré-inauguração vai ter serviço social aí para toda a população divinopolitana. Vai ter médicos, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, educadores físicos, advogados para consulta jurídica, corte de cabelo. Para as crianças teremos pula-pula, cama elástica, pintura de rosto, desenho artístico, além de distribuição gratuita de brinquedos, refrigerantes, cachorro quente, pipoca, doces, balas, pirulitos, algodão doce, por aí vai. Esse projeto do Instituto Xaropinho é muito bom para a nossa cidade. Vai entrar de vez em nossa cidade, e nossa cidade pelo menos vai ter como tratar socialmente os nossos jovens, tirá-los das drogas, que é um preventivo também da segurança pública. Muito obrigado, senhor presidente, essas foram as minhas palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o Nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, Nobre Gil.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para a TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Mandar um abraço aqui para os alunos do Roberto Carneiro que estão aqui hoje. Mandar um abraço para o nosso amigo Demetrios. E queria começar a minha fala de hoje. Não sei se toda, acho que toda a população de Divinópolis está passando esse problema, porque não chove em Divinópolis. Chamou minha atenção segunda-feira que a gente estava na CPI em Belo Horizonte e a chuva caindo. Liga para cá, nada de chuva. Você chega aqui e não chove. E pernilongo, você chega na sua casa, parece que não tem condição dos pernilongos, não. Assim, é fora do comum, sabe? Parece até uma musiquinha no WhatsApp aí que está bombando em Divinópolis, né? Então eu queria chamar a atenção da prefeitura, que passou da hora do fumacê. Será que hora que vai sair esse fumacê?
A gente liga para lá, não, tá estragado, mas tem que arrumar o fumacê, ué, ninguém aguenta. Meu telefone aqui é toda hora alguém cobrando isso, preciso do fumacê, então vamos resolver esse problema do fumacê aí, arruma o fumacê, coloca esse fumacê para andar na cidade, matar um cara de pernilongo que ninguém aguenta, não tem jeito de dormir, esse horário de verão é aquela loucura, o horário de verão. Você vai dormir 1 hora da manhã, 5 horas, você já está de pé. Sabe, então, Prefeitura Municipal de Divinópolis, arruma esse fumacê, pelo amor de Deus. Outra coisa importante que eu queria falar aqui hoje, até terça-feira não deu tempo de eu falar, foi das minhas emendas impositivas, que eu fiz a indicação para a Prefeitura. Eu usei pela saúde, que eu acho mais importante hoje a prioridade em Divinópolis é a saúde. Uma parte da minha emenda está indo para a Policlínica, que tem vários aparelhos estragados lá, principalmente para as grávidas que vão fazer exame, não tem aparelho para elas. Então essa emenda está indo para a Policlínica, e a outra emenda que eu fiz foi para a UPA. Conversando com o gestor da UPA, ele me disse que está com a ideia de fazer uma construção para tirar os pacientes dos corredores. Aquela ali para dar dignidade para a população de Minas, né? Que chega lá na UPA, lá, aquela maneira que cada paciente fica nos corredores. Então, para construir mais quartos, para tirarem os pacientes corredores. Então, não vem com essa balela de falar que quem é situação, oposição. Se eu sou por oposição, não vai fazer as minhas emendas, que é bobagem. Porque você está deixando de as emendas que eu estou colocando, é para mim não. É para a saúde, para a população de Minas. Então, eu acho que isso é a maior besteira do mundo ficar com essa. Ah, não, quem é situação, as emendas impositivas vão ser executadas. Quem é oposição, as emendas não vão ser. Se você votar o IPTU, você não vai ter as emendas. Aqui, ó. É obrigação da prefeitura fazer isso, tá? É obrigação. Então essas emendas aqui estão indo para a saúde. Se você sair na rua hoje e perguntar o que a população quer, a população quer saúde. Então faça isso o ano que vem, sabe? Vão dar dignidade para a população. Até porque esse dinheiro de emenda impositiva não é da prefeitura e nem do Cleitinho. Esse dinheiro é da população, que paga seus impostos rigorosamente em dia e querem aonde que eles necessitam. Então, pelo amor de Deus, pode chegar janeiro, coloca esse dinheiro na Policlínica e coloca lá na UPA. A bandeira nacional está ali, né? Ó, ordem e progresso. Bonito, né? Então, eu queria saber qual que é a prática da bandeira falar ordem e progresso. Um país que não está tendo progresso, né? E um país que não tem ordem. Olha lá que a patifaria daquele congresso lá. Aqui lá tem ordem. Então, cadê pra gente botar ordem naquele negócio lá? Vamos começar a semana passada, o Senado salvando o Aécio Neves. Então, eu queria chamar a atenção da população de Divinópolis, de Minas Gerais, porque o Aécio Neves, quando ele foi governador aqui e senador, ele teve voto aqui em Divinópolis, né? Teve voto em toda Minas Gerais. Então, está na hora agora, porque os bastidores estão falando que esse covarde, que é um dos maiores bandidos que tem no Brasil, da quadrilha, que é a maior quadrilha do Brasil, está no Congresso. Sabe, lá está cheio de líderes, de bandidos mesmo. E um desses líderes é o Aécio Neves. Então vai chegar o ano que vem, estão falando que ele não quer sair da mamata. O cara que entra é impressionante. Ele não quer sair. Ele não faz nada e não quer sair. E quer ainda sair deputado federal. Então eu queria que Divinópolis, Minas Gerais, não votasse nesse cara. Chegou no limite. Sabe, eu acho que nem os parentes dele devem votar nele. Se tiver um voto, é o voto dele. Sabe, claro, se tiver um ponto de consciência, nem ele mesmo vai votar nele mesmo. Então vamos mostrar para esses políticos corruptos, né? Para essa quadrilha, que somos inteligentes, que temos amor à nossa pátria, sabe que a gente vai colocar ordem naquele Congresso. E para a gente colocar ordem, a primeira iniciativa é não votar em ninguém que está lá. A gente não tem que votar em ninguém que está lá. A gente tem que fazer uma campanha no Brasil de todos os deputados federais, senadores, o que tiver, governador, não ter reeleição para eles. Sabe, eles vão ser reeleitos. Então é a campanha que a gente tem que fazer em Divinópolis, Minas Gerais, e acabar com eles, sabe? É literalmente meter o pé na bunda deles, sabe? Ouça esse papinho, dando parabéns para deputado que votou contra o Temer, que parabéns só! É mais obrigação deles, é a mesma coisa quando vem projeto aqui, eu votar contra, querer me dar parabéns, eu estou fazendo meu papel, é a minha obrigação de votar a favor do povo, e nunca contra o povo. Sabe, então chegou a hora, sabe, com essa pouca vergonha de ontem aí, sabe, passando a mão na cabeça do bandido. Quem passa a mão na cabeça do bandido é bandido também, sabe, quem não deve não teme. Já chegou no termo, acabou, chegou no limite. Então é a campanha para todos os metropolitanos, Minas Gerais, Brasil, não reeleger esses caras. Chegou a hora de a gente botar ordem naquele chiqueiro lá, sabe, porque aquilo é um chiqueiro, aquilo é um chiqueiro, aquilo é uma verdadeira patifaria, aquilo é a maior quadrilha do Brasil, aquilo lá, sabe. Então chegou no limite. Sabe? Então vamos lá, população do Brasil, de Divinópolis, de Minas Gerais, chegar o ano que vem, ter consciência na hora de votar. Vamos mostrar para eles como é que vai ser. Sabe? Vamos votar, vamos tirar todos de lá, todos. Senador, governador, tudo que tiver. Deputado federal, estadual, não reeleger ninguém. É hora de mostrar que a gente tem amor à pátria. E a gente tem ordem para colocar, é agora. É agora que a gente vai mostrar o poder que a gente tem. Sabe? Esse Drácula. Esse cara tinha que ter saído, esse cara não tem que ficar lá, esse cara tem que estar na cadeia. Cadê o deputado de peito que vai lá e faz um projeto para acabar com o fogo privilegiado? Sabe, projeto que pena de morte para político que rouba do país? Pena de morte para político que rouba do país. Tem que ter pena de morte para político que rouba do país. Essa pouca vergonha. Sabe, então aqui, ó, é uma campanha nacional. Eu tenho muitos seguidores em todo o Brasil. Estou chamando todos os brasileiros para fazer uma campanha nacional. Não vamos eleger ninguém. Vamos tirar todo mundo. Olha o que você vê lá. Aqui é fulano que tem 5 mandatos. Aqui outro tem 4 mandatos, tem 3 mandatos. Fora, fora, vai caçar serviço, vai trabalhar. Vai trabalhar. Sabe, se você não conseguiu trabalhar pro seu povo, você não conseguiu dar ordem nesse país, não dá progresso nesse país, então vai trabalhar, vai caçar serviço. Ali não é processo não. Sabe, bandido, ladrão, corrupto, quadrilha, formação de quadrilha. Ali tinha que chegar ali a Polícia Federal, a Polícia Militar, chegar lá e prender todos. Sabe, pena de morte para quem rouba do país. Pena de morte, porque ou seu Aécio Neves, seu Temer, muita gente que está morrendo na UPA, é culpa de vocês. Seus deputados têm vergonha, muitas pessoas estão morrendo na porta do hospital, a culpa é de vocês. A culpa é literalmente de vocês. Vocês tiram deles, sabe? Vamos dar regalia pro povo. Tem que dar regalia pro povo, não é pra vocês não. Bande sem vergonha, mau caráter. Então é isso aí, não vem passar a mão na cabeça desse cara que votou contra o Temer, não, que essa é mais obrigação deles. Isso é com medo da população agora, que a população acordou. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem em casa através da TV Câmara e da NET TV. A vocês aqui presentes em plenário, aos nossos vereadores que cumprimentam em nome do vereador, presidente em exercício desta casa, vereador Josafá. Em primeiro lugar, gostaria de me dirigir ao tribuno desta tarde de hoje, o senhor Samuel José Santiago. Dentre as demandas que o senhor Samuel veio aqui trazer para nós, dentre elas, falta de transporte coletivo direto para o ENG, vindo de todos os bairros. No início do meu mandato, eu fui até o prefeito Galileu e fiz o pedido para que pudesse ter ônibus direcionado em razão da prefeitura estar localizada naquela região. Uma vez que praticamente as pessoas de todos os pontos da cidade têm necessidade de ir até a prefeitura para resolver seus problemas. Então é necessário sim que a gente consiga que o máximo é de ônibus do transporte coletivo sejam direcionados para a região ali da Paraná. E com isso estaria satisfazendo os alunos da UENG, os alunos ali da Faculdade Federal. Então essa demanda a gente já fez o pedido. Também já foi pedido a respeito do valor, que o transporte coletivo de Divinópolis é muito caro, todos nós concordamos com isso. Não há um vereador nessa casa que não ache que seja caro, principalmente uma vez que nós pegamos o ônibus e paramos no centro da cidade, ou seja, nós usamos somente a metade do transporte e pagamos na sua totalidade. Então é muito caro pagar aí o valor de R$ 3,90 ou R$ 3,45 quem paga por cartão. Só que não cabe a nós, vereadores, decidirmos isso. Nem o valor da tarifa e nem como que chegariam os ônibus até lá. O que a gente pode fazer e vem fazendo é cobrando isso do Executivo e nós faremos isso diuturnamente. Pode ter certeza que nós levaremos novamente a reivindicação de vocês, estudantes. Também foi falado a respeito da segurança pública. Nós que frequentamos a Castro há algum tempo, eu não sou do serviço de segurança, mas já frequento a ACASP, que é a Associação de Segurança Pública, que trata desse assunto como se fosse uma audiência todas as quartas-feiras às 7:30 da manhã.
já vem tratando desse assunto, da necessidade da gente ter ali um tático móvel na porta do UENG. É possível a gente ter uma splinter ali. Para isso, nós precisamos ganhar essa splinter, que é mais de 200 mil reais. Então, nós precisamos, então, desse investimento em segurança. Então, nós temos que buscar, junto ao governo do Estado, nós temos que estar conversando junto com o governador Fernando Pimentel, e eu me coloco à disposição para estar indo com os representantes desses estudantes para poder estar colocando isso, para que a gente possa conseguir esse veículo. Esse veículo, todo mundo sabe que é aquela splinter grande que fica na porta, com o policial dentro do lado de fora, o que ofereceria uma maior proteção para os estudantes. Ela não precisaria ficar ali a noite toda, o que não impactaria um custo tão grande e nem um número tão grande de profissionais dos nossos policiais retirados do quartel, o que estaria realmente resolvendo o problema, segundo a minha conversa com o comandante. Então, novamente, eu também me coloco à disposição para estar acompanhando os estudantes enquanto presidente da Comissão de Educação. Com isso também, já fui, já conversei, já consegui conversar com o Márcio, que é o subsecretário que atende curso superior, responsável pelas UENGs de Minas Gerais, vai estar recebendo o Samuel e os outros representantes da UENG para estar conversando sobre a situação dos professores, para que não aconteça novamente do início do ano letivo na UENG demorar 4 meses para poder compor o seu corpo docente. Então, pode ter certeza que, enquanto presidente da Comissão de Educação, estarei muito atenta para atender essas demandas e as outras. Passe livre, maior investigação a respeito da aceitação dos passes livres aqui nessa casa. Isso não cabe a mim. Cabe ao presidente, se ele achar que é viável, instaurar uma comissão para que seja investigado se as casas noturnas não estão realmente cumprindo com a sua obrigação, que é de 50% do passe livre, e tenho certeza que o presidente da casa, atento como é, deverá tomar alguma medida a respeito disso. Então, o que eu tenho para dizer, Samuel, pode ter certeza que, enquanto presidente da Comissão de Educação, estou sempre atenta às demandas dos alunos de nossa cidade. Também gostaria de falar que hoje foi já colocado, até mesmo no site oficial do governo de Minas, um anúncio do repasse de aproximadamente 20 milhões e 400 mil via fundo estadual para o Fundo Municipal de Saúde para reforçar o custeio do serviço do Hospital São João de Deus em Divinópolis. Esse repasse, ele já existe. Ele houve um aumento e houve a renovação. Então, é importante para a saúde de Divinópolis. Isso foi pedido nos fóruns regionais e hoje o governador colocou que estará fazendo esse repasse de mais ou menos 1 milhão e 400 mensais para o São João de Deus, para que a gente possa continuar dando condição para esses usuários estar utilizando o hospital, que não atende somente Divinópolis, mas toda a região. Então, aí, a gente tem que dar a mão à palmatória quando algo realmente foi bom para Divinópolis, e nesse ponto o governo atendeu uma das solicitações do Legislativo de toda a cidade de Divinópolis, renovando esse convênio com o Hospital São João de Deus. Temos que falar aqui também, dando os parabéns a todos os servidores públicos pelo seu dia, parabéns a você que trabalha diuturnamente, fazendo com que todas as pessoas sejam atendidas, você professor, você que trabalha aí na área da saúde, nos postos de saúde, você que trabalha nos atendimentos, você que trabalha nos serviços e nas secretarias, a todos vocês que são servidores, os mais de 5 mil servidores de Divinópolis, os meus parabéns e que vocês possam estar continuando executando o seu trabalho, principalmente com muita precisão e respeito ao usuário que fazem parte desse serviço. Também gostaria de lembrar que a Caminhada pela Vida da ACOM será realizada pela Associação de Combate ao Câncer sexta-feira, a Caminhada pela Vida, a partir das 8 horas da manhã, neste próximo sábado, dia 28 de outubro. Nós precisamos ter orientações, conscientizações, terá também música e brinde. Então, convido todos vocês para estar presente ali na Praça da Catedral, a partir das 8 horas da manhã, que sairá em caminhada no próximo dia 28 de outubro. Pode ter certeza que, mais uma vez, é a ACOM chamando você, mulher, para que você se cuide cada vez mais. Não posso deixar aqui também de falar que o deputado Jaime Martins ontem teve a consciência mudada por seus eleitores. Jaime Martins mudou seu voto porque ele sabe que é isso que o seu eleitor queria. Nós temos que ter a consciência que nós devemos fazer aquilo que o nosso eleitor muitas vezes nos pede. A crítica nos é muito favorável quando a gente tem a decência de escutá-la. Então eu parabenizo você, deputado Jair Martins, por ter mudado seu voto sim. Quando a gente vê que a gente não fez o certo, é obrigação nossa fazê-lo. Então te parabenizo desde sempre, pois agora eu posso dizer mais uma vez que tenho orgulho de tê-lo como o mentor do nosso partido PSD. Também gostaria de falar aqui da reunião com o prefeito Galileu Teixeira Machado, com diversos moradores e associações de bairro na tarde de ontem, que recebeu lá os presidentes do bairro Manuel Valinhos, São Simão, Grajaú, Candelária, Jardim das Oliveiras, São Sebastião e de quatro comunidades rurais conjuntas ali da região, na próxima Ermida. Foi muito boa a conversa, cada um apresentou suas demandas e o governo colocou aquilo que ele poderia e não poderia atender, mas acima de tudo mostrando ser um governo aberto que está disposto a ouvir o povo. Então pode ter certeza, prefeito, nós estaremos cobrando tudo aquilo que o senhor colocou lá junto com esses presidentes de bairro que poderá ser feito, que é nossa obrigação estar fiscalizando cada ponto que foi colocado ali. Dentre eles podemos dizer que é a questão da praça, ali na Praça Manuel Valinhos, daquele terreno de quase 5 mil metros que está há anos só crescendo mato. Também a infraestrutura, calçamento, ali na região do bairro São Simão e Grajaú, da questão do bairro Candelário e Jardim das Oliveiras, da questão do salão comunitário, temos também que falar da unidade de saúde, da sinalização mar e terra e principalmente do CEMEI, da construção do tão sonhado CEMEI e se possível mais rápido ainda, a instalação da sala de 2 anos para a região do Candelária e das Oliveiras possa ser atendida. Também gostaria de terminar minha fala nesta tarde de hoje falando que ontem fiquei muito feliz, vereador Nonato. Nós conseguimos, na tarde de ontem, reunir aqui mais de 70 jovens lideranças de Divinópolis. Todos nós sabemos que, alguns dias atrás, aconteceu na cidade de Goiânia uma triste notícia onde um adolescente de 14 anos entrou armado em uma escola e atirou contra os seus colegas de turma, matando 2 alunos e ferindo 4. Hoje, pela manhã, tivemos a triste notícia de que uma das alunas, que ao se recuperar, descobriu que ficará tetraplégica. É muito triste saber que nossos alunos estão chegando a esse nível de violência. E pasmem, a gente não precisa ir muito longe. Isso acontece em todas as cidades, em todas as regiões de nossa cidade. Ontem, depois de debater com esses jovens devido a vários assuntos que não vai dar tempo de colocar aqui agora, nós decidimos que é preciso tratar urgentemente o fim da violência nas escolas de nossa cidade. Nós não podemos mais deixar que a violência impere em nossas escolas. Briga entre meninos, entre meninas, desrespeito com os nossos professores. Por isso, nós estaremos lançando uma campanha junto com essas lideranças estudantis através de Facebook, WhatsApp, rede social, nas escolas, pela paz nas escolas. Nós temos que tratar a paz entre os alunos, o respeito com os nossos professores. E é isso que nós podemos fazer para evitar que aconteça em nossas escolas, aqui de Divinópolis, o que aconteceu na cidade de Goiânia. Pois essa vida que foi ceifada dos 2 alunos, as pernas deste adolescente e a vida deste aluno que cometeu esse ato, ninguém pode pagar. Nós temos que evitar que isso aconteça com os jovens de nossa cidade. É o que eu tenho para dizer nesta tarde de hoje. Muito obrigada.
Cumprimento a nobre Edil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida.
Passo a palavra nesta tarde de hoje para o próximo vereador inscrito, Nego do Buritis. Permissão concedida, vereador. Vereador, peço que você mude de cadeira para falar no outro microfone, por favor. Que o seu microfone está com defeito, não está retornando o som.
Será que esse aqui está funcionando? Não, esse não. Oi, tá. Senhora Presidenta Zanetti, colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara, TV Net, senhoras, senhores, funcionários dessa casa, boa tarde. Gostaria de agradecer a todo o pessoal, o funcionário público da Prefeitura, que hoje nós estivemos presentes diante da missa, lá no pátio da Prefeitura, com vários servidores, prefeito, vice-prefeito, secretariado, e eu, Adaíta Viano, participaram da missa com os funcionários. Estava muito bom, foi celebrada pelo padre Geraldo, e foi muito bom, e quero também agradecer a todos os colegas, servidores, que amanhã é dia de servidores, mas foi comemorado hoje, a gente também somos servidores, e que Deus, Nossa Senhora, nos abençoe a todos, que trabalha e faz muitas coisas boas para a nossa cidade vinopolitana e pelo nosso município. Gostaria também de agradecer todos os colegas da Secretaria de Agronegócio, que nós sempre trabalhou mais de 20 anos juntos, e quero também agradecer o Edinho pela limpeza do cemitério lá da nossa comunidade de Buritis, que dia 2 de novembro agora, é dia finado, né, que ficou limpinho, para que o povo faça visita aos seus entes queridos que foi sepultado ali no local. E por hoje é só, senhor presidente, agradeço a todos e boa tarde a todos.
Agradeço as palavras do vereador Negro do Buritis e passo a palavra neste momento ao vereador Nonato.
Senhor Presidente, caros novos vereadores, funcionários desta casa, povo que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, ao plenário, boa tarde. Cumprimento a todos e no plenário Thalil Darli, o homem da saúde, o homem que peleja, militante, também o presidente municipal do Conselho, meu abraço. Eu não poderia deixar de cumprimentar nesta tarde o Samuel, que trouxe aqui somente as verdades. E ele, como militante, conheço já há um bom tempo, militante, não por causa de partido, mas aquilo que ele quer ver a transformação e a mudança no meio dos acadêmicos, e ele está no caminho certo. Quando ele falava aqui, eu refletia e pensava quantos jovens que precisam dessa oportunidade, quantos jovens têm buscado se formar e muitos param no meio do caminho, até por falta do próprio recurso, porque nem todos podem trabalhar. Aqueles que dedicam realmente ao estudo, à faculdade, é muito mais difícil. Ou às vezes não tem o recurso para que possa realmente só dedicar à faculdade. Então, Samuel, conte com a gente. Aquilo que eu puder te ajudar, como presidente do PDT aqui em Divinópolis, pode contar sempre comigo. Eu também sou acadêmico, eu estou fazendo a ciência do direito, eu sei a luta que é. E quando ele falava, ele citou também o saudoso Leonel Brizola. E quando falou no Léo Brizola, eu lembrei de uma frase, fiz questão de buscar, que diz: a educação é o único caminho para emancipar o homem. Desenvolvimento sem educação é criação de riquezas apenas para alguns privilegiados. E por falar, senhor presidente, em partido, nós também do PDT repudiamos o arquivamento de ontem, que foi uma vergonha, porque quem não deve não teme. Enquanto muitos optaram em arquivar e dar continuidade ao processo ao Temer, mas eu acredito que esse país está sendo passado a limpo, e isso vai ser a médio e até a longo prazo. Mas eu acredito que ainda tem na política muitos homens e mulheres de boas intenções que querem ver um Brasil diferente, que quer uma mudança diferente, onde podemos ter uma pátria livre, onde podemos ter homens e mulheres com seus direitos garantidos, com seus direitos resguardados pela nossa Constituição Federal, que é a lei maior que rege o nosso Brasil. Senhor Presidente, eu também não poderia deixar de falar a respeito das emendas impositivas, dentre elas direcionei algumas e indiquei também ao PSS lá do Morada Nova, onde também tive a oportunidade de falar com a Valnice e conversando com ela, uma vez aquele PSF já lotado, e é um PSF que hoje o espaço é alugado, ou seja, a prefeitura ainda pagando aluguel de PSF. E me coloquei à disposição a buscar terrenos da própria prefeitura, porque a prefeitura tem dezenas, centenas de terrenos parados, criando bichos, tem dezenas, centenas de terrenos vadios, onde não faz nada com eles, e enquanto isso está pagando aluguel de PSF. Então já me coloquei à disposição para ver se a gente consegue um espaço e sair do aluguel, porque isso é o que tem que fazer a nossa administração. Chega de pagar aluguel, se tem terreno parado, vamos usar isso em prol do povo, em prol dos nossos munícipes, que é por direito, porque o dinheiro que paga no aluguel, é dinheiro que está saindo dos cofres públicos e que não tem retorno. Então, quero dizer aqui, a senhora Valnice, que é responsável do PSF Morada Nova, que pode contar com este vereador, que vai estar conversando com o nosso executivo, um homem aberto, um homem do povo, e eu tenho certeza que ele vai entender a situação. Eu também, senhor presidente, não poderia deixar aqui o meu abraço a todos os 5 mil funcionários públicos que trabalham e que façam que essa máquina anda, chama Prefeitura de Divinópolis. Então, a todos vocês, meu abraço, meu carinho, agradeço a todos aqueles o qual onde eu tenho ido, tem me recepcionado com muito carinho e dizer que nós estamos juntos. Senhora presidente, é as palavras que eu tinha nessa tarde, muito obrigado.
Parabenizo o vereador Nonato pelas palavras nesta tarde de hoje e retorno os trabalhos desta casa ao vereador vice-presidente Josafá.
Já deu aqui agora. Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, população presente, acompanhando os nossos trabalhos aqui na casa, o Darli, o Arley, nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, profissionais da imprensa, a você que está em casa, a quem eu peço permissão, peço licença, uma vez mais, para entrar no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja nos acompanhando. Assim eu quero cumprimentar também os internautas que acompanham o nosso trabalho online em tempo real pelas nossas plataformas. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Tem muitas pessoas perguntando pelas ruas da cidade, pelos órgãos de comunicação, sobretudo pelas informações aprestadas pelos competentes e atentos repórteres e jornalistas das emissoras de rádio, das emissoras de televisão e dos jornais. Muita gente que acompanha o nosso pronunciamento aqui no plenário da Câmara, jornalistas sempre atentos, e aqueles tantos outros que nos acompanham agora também atentamente nas redações dos jornais, das rádios e das emissoras de televisão, preparando o jornal da agora das 19 horas e também as edições de amanhã da nossa querida e festejada imprensa escrita, televisada e também digital. Mas muita gente se pergunta a respeito da iminência e da eventualidade do encaminhamento a esta casa de um projeto que vai tratar sobre a revisão e atualização da planta de valores do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, e com essa atualização e revitalização da planta cadastral, buscando uma correção de uma situação irregular e que tem se repetido ao longo dos últimos anos e até das últimas décadas, haja vista que a última revisão foi feita em 1994, de lá para cá nada foi feito. Então nós temos hoje uma planta cadastral fora da realidade. Isso significa dizer que há imóveis muito bem avaliados, condomínios luxuosos de pessoas abastadas, de pessoas ricas, pagando um imposto absolutamente distante da verdade, da realidade fiscal, do valor venal das suas propriedades. Há um imperativo legal, e aqui eu quero chamar a atenção, antes até de me posicionar, que vem exatamente do plano diretor da nossa cidade, estabelecido através da lei municipal, que diz, no artigo 92, no parágrafo 2º, a prefeitura municipal deverá manter o cadastro imobiliário atualizado e revisar a planta de valores com intervalo máximo de 4 anos. Então, de um lado, nós temos um imperativo legal e temos já algumas digressões e alguns apontamentos que já começam a ser feitos, porque o que a gente precisa entender é se a desobediência reiterada, conforme tem se verificado em Divinópolis, isso significa renúncia de receita e, por isso, improbidade administrativa, ensejando o gestor a responder pelo crime de responsabilidade fiscal. Eu tenho aqui também, nesse mesmo rastro de raciocínio, um apontamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e chama atenção à auditoria que já está sendo feita nos municípios, até porque, de acordo com o informe do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em 568 cidades, a dependência de dinheiro repassado pelos entes maiores, não é? O governo do Estado, o governo federal, foi grande nos últimos 4 anos, que chegou a mais de 80% da receita total. Então, meu caro cidadão divinopolitano, precisamos fazer uma reflexão acerca disso, porque o Ministério Público vai ter que se posicionar. O Ministério Público vai ter que se posicionar. Agora, de lado outro, nós entendemos que o seu prefeito municipal, que foi eleito, reeleito, tido e apontado como prefeito dos pobres, dos mais humildes, não pode, de forma alguma, penalizar as pessoas que já são tão aviltadas com uma carga tributária absurda, a maior da América Latina, a maior do mundo, uma das maiores do mundo. E hoje tem taxa para tudo, né? Tem taxa para nascer, tem taxa para morrer, tem a taxa do cemitério, a tributação está em tudo, e às vezes até de tributação. Então, o povo não pode ser por demais penalizado, não se pode tentar corrigir uma distorção histórica que vem se repetindo ao longo das últimas gestões, de uma vez só. Tem que haver um planejamento, tem que haver um estudo técnico muito bem feito, e aqui eu quero parabenizar a secretária municipal da Fazenda, Suzana Xavier, e seus companheiros pelo levantamento que começa a ser feito, mas quero dizer de pronto, o vereador Marcos Vinícius não votará nenhum projeto que vai trazer prejuízo à população de Divinópolis. A gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade. Temos uma cidade. E não podemos ser omissos, irresponsáveis, ou fazer política partidária por desentendimentos que eventualmente tenham acontecido. Não, 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 não. Essas questões são apequenadas, são menores. O que nós temos que pensar é Divinópolis como um todo.
pensar na justiça social, pensar naqueles moradores que estão agora me assistindo, nos bairros distantes da cidade e que nunca são alcançados com as obras, ações e serviços triviais, elementares, porque a prefeitura perdeu já de muito a sua capacidade de investimento. A prefeitura não tem mais arrecadação para fazer frente às várias demandas daquilo que é básico. Portanto, o meu respeito a você que mora nos bairros mais distantes, que não tem uma pavimentação, que não tem uma rede de esgoto, que não tem uma iluminação pública e que não tem perspectiva de receber esses benefícios, porque a prefeitura tem a sua receita combalida, já com a folha de pagamento, que não pode atrasar. Isso é sagrado, é prioridade. Não se pode conceber atrasar pagamento de servidor. E aqui é uma homenagem aos servidores municipais pelo seu dia, um grande abraço. Essas pessoas que carregam a cidade não podem ser penalizadas, os servidores municipais. Mas a receita da prefeitura hoje praticamente é consumida com o pagamento da folha dos servidores públicos municipais, que cresce por si. É o crescimento vegetativo por meio das progressões horizontais, verticais, não é? A cada ano a folha cresce por si e vai chegar a um ponto que é uma conta que não quer fechar. Então é imperioso pensar, é obrigatório para o gestor, para o administrador pensar numa forma de melhorar a receita municipal, contenção de despesas, não é? Contenção de despesas, repensar nesses cargos comissionados e muitas outras situações que têm que ser enfrentadas. Mas não podemos permitir retrocesso em políticas públicas, não podemos economizar naquilo que é fundamental. E, infelizmente, a gente começa a ver já alguns prejuízos nesse sentido. Então, meu caro prefeito Galileu Machado, a população de Higienópolis confia e conhece o seu trabalho. Tanto é assim que o senhor foi reeleito com mais de 60% dos votos válidos numa eleição histórica, que contrariou muita gente, é verdade. Mas eu não acredito que o senhor prefeito municipal será capaz de enviar a essa casa um projeto que vai prejudicar esse povo já tão prejudicado e tão penalizado. E essa discussão não vai se dar assim, de uma forma simplista, simplória. É uma discussão que teremos que aprofundar e teremos que chamar nessa discussão os líderes comunitários, os moradores dos bairros mais distantes, que são esquecidos, abandonados, desassistidos porque falta recurso para poder fazer as obras necessárias, não é? Esses moradores têm que ser chamados para discussão. A gente precisa conversar também, meu caro vereador Edson, com os empresários, com os comerciantes, e procurar entender que qual que é hoje a inadimplência, qual o percentual hoje de inadimplência do pagamento do IPTU em Divinópolis. Será que com essa revisão e essa atualização, e por consequente esse aumento do IPTU, essa inadimplência tende a aumentar ainda mais? Mas espera aí, por outro lado, nós temos também a obrigatoriedade da execução fiscal. Hoje não se trata mais de uma mera faculdade do gestor executar. Hoje é obrigatório, por força da lei de responsabilidade fiscal. Mas hoje, muito obrigado. Hoje é obrigatório o gestor executar os inadimplentes do IPTU. Isso quer dizer que quem está devendo IPTU pode perder a sua casa, perder o seu imóvel. Pode perder o seu imóvel, que pode ser levado para a raça pública. Então, é uma questão muito séria. É uma questão muito séria. Não pode ser tratada de forma abrupta, repentina, assodada. Tem que ser um planejamento muito bem discutido, muito bem conversado, muito bem esclarecido. É o que nós propomos fazer. Mas eu finalizo dizendo que nós temos uma responsabilidade com a nossa cidade. Temos uma responsabilidade com Divinópolis e não vamos fugir das nossas responsabilidades. Mas, ao mesmo tempo, temos também, isso fala mais forte, mais alto, uma sensibilidade de saber entender que a população já está sendo muito penalizada. Hoje é taxa para tudo, é imposto para tudo, não é? Então, muita cautela, muita calma nessa hora. Vamos conversar, vamos discutir,
não é? De forma respeitosa, propositiva, evolutiva, construtiva, mas temos que enfrentar uma realidade que é imperativo legal. O Ministério Público vai estar se posicionando, estaremos fazendo a provocação, muito embora os promotores podem agir de ofício, mas eu vou provocá-los a respeito desta interatividade, dessa intervenção que se faz necessária, porque senão vamos então revogar o plano diretor. Vamos revogar o artigo 92, parágrafo 2º, e vamos esquecer isso aqui. Então, se a norma é para ser cumprida e no cumprimento das leis está a segurança de todos, e o Tribunal de Contas já vem também com apontamentos nesse sentido. Não tenho mais tempo, eu volto a falar nesse assunto, digo à população que pode ficar tranquila que estamos atentos, ok? Um grande abraço, muito obrigado pela carinha da audiência, que Deus abençoe a todos, muito obrigado.
Cumprimento e parabenizo o nobre Gil pelo seu sereno pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Quero mandar um abraço especial aqui a um grande amigo, Rodrigo Bomba, do bairro Porto Velho, que está sempre acompanhando as nossas reuniões aqui, terças e quintas, e ficando por dentro aqui do trabalho de cada um, nós vereadores aqui. Então, um forte abraço aí, meu irmão. Também, senhor presidente, quero lembrar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Geraldinho da Saúde. Geraldinho da Saúde, que foi vereador nessa casa, um dos vereadores mais votados na história de Divinópolis. Hoje o Geraldinho é secretário de saúde lá na cidade de Formiga. Lembro muito bem que ele me deu várias oportunidades, está indo no programa dele, Geração Solidária, né? Ele me deu várias oportunidades da gente estar indo, levar o nosso trabalho enquanto presidente de bairro. Então quero desejar aqui sucesso para você aí. E a gente fica triste, por um lado, saber que Divinópolis está exportando um profissional competente, igual o Geraldinho é na área da saúde, para outras cidades, né? E a gente poderia muito bem tê-lo aqui trabalhando, ajudando o nosso município, igual ele que já foi vereador aqui da nossa cidade. Um forte abraço aí, meu irmão, muito obrigado e sucesso para você. Senhor presidente, quero aqui parabenizar mais uma vez o atleta Henrique Lani. Henrique Lani, que disputou o Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso lá no Rio de Janeiro e ganhou, foi campeão brasileiro, levando o nome da nossa cidade. Eu que vi as fotos, levou a bandeira da cidade de Divinópolis, levou a bandeira de Minas Gerais e a bandeira do Brasil. E agora, em 2018, o Henrique Lani vai disputar o Campeonato Mundial de Levantamento de Peso, levando mais uma vez o nome da cidade de Divinópolis, agora não só para o país, e sim para o mundo. Então, esse atleta é um guerreiro, igual vários outros atletas aqui na nossa cidade, que não tem um incentivo da Secretaria de Esporte, não tem um incentivo do município, mas mesmo assim, com muita luta, eles conseguem se destacar e levar o nome da nossa cidade a nível nacional. Então, eu quero fazer um registro aqui, como o campeonato será em 2018, para a gente, às vezes, marcar uma conversa com o secretário de Esporte, para ver se, quem sabe, a gente conseguir um apoio do nosso município para esse atleta que é muito dedicado. Um abraço aí, meu amigo, e boa sorte para você sempre. Senhor presidente, eu quero, nessa tarde de hoje, falar de um pedido meu de alguns meses atrás, de um patrulhamento na Estrada Velha de Cajuru. Estrada Velha de Cajuru, que vai ali depois do bairro Novo Paraíso, começa ali no bairro São Bento e passa ali pelas comunidades, Passagem, Boa Esperança.
passa na antiga fazenda ali do Zé Lagoa. É uma estrada que está insuportável de andar. Está péssimas as condições dessa estrada. E tem em torno de 3 meses que eu já fiz o pedido para o secretário da área para que mande a patrola lá para arrumar aquela rua, aquela estrada, onde várias pessoas que vendem hortaliças, produtores rurais ali da Boa Esperança, das Passagens, que chegaram em mim a denúncia que às vezes eles têm que andar 10, 12 quilômetros de primeira, de tanto buraco que está aquela estrada. Então, mais uma vez eu reforço, já tem em torno de 3 meses que a gente fez o pedido para patrulhamento daquela estrada. Os moradores da zona rural sofrem muito com a poeira, com a estrada ruim, né? E eles necessitam de vir quase que diariamente em Divinópolis para poder fazer o seu trabalho de vender os produtos que eles produzem lá na roça. Também, senhor presidente, eu quero comunicar aqui que no dia 13 de novembro eu fui convidado para mais uma reunião da saúde na região sudeste. Reuniões que são realizadas no posto de saúde CSU, no bairro Interlagos, toda segunda-feira do mês. Até o nosso amigo Alan, que estava aqui há pouco, que é o presidente, né? Ele já não está mais aqui, mas gostaria de convidá-lo também para participar. E como a demanda está crescendo e nós temos algumas novidades para aquela região, eu convidei o Dr. Rinaldo, o vice-prefeito, que garantiu a sua presença lá no dia 13, na reunião da saúde da região sudeste. Então, desde já, eu já quero convidar todo o bairro Interlagos, toda a região, para que possamos discutir sobre os postos de saúde da nossa região e, junto com o vice-prefeito, às vezes levar para ele algumas demandas que estão pendentes ali para a gente resolver os problemas da nossa região ali. Também, senhor presidente, por último, encerrando a minha fala, queria mandar um forte abraço e agradecer o Edinho e o Rodrigo da Secretaria de Obras, que atendeu o nosso pedido de limpeza nos bairros, nas ruas, né, lá no bairro Dona Rosa, bairro Santa Rosa, Padre Eustáquio, Sagrada Família. A equipe da IMOP estava lá fazendo a limpeza essa semana que passou. Então, agradeço aqui e mando um forte abraço para vocês aí pela atenção do nosso ofício indicado e vocês terem realizado esse trabalho aí. Essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Abraço a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento.
Pela ordem, presidente. Peço licença para me ausentar do plenário por alguns minutos, para também compromisso parlamentar, ainda estarei de volta, se possível, para votação dos projetos e entrega de moções. Obrigado.
Concedido, não pediu. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Samuel José Santiago, que trouxe nessa tarde de hoje o assunto falar sobre Divinópolis ser entendida como cidade universitária e também abordar pautas como passe livre, entre outros. Quero parabenizar o tribuno, acho que ele não se encontra mais na nossa casa, mas aqui quero parabenizar o tribuno quando abordou, fez citação sobre os estudantes da UENG, falou sobre passe livres, falou sobre a lei federal que concede o meio passe livre para estudantes e o não cumprimento por parte das empresas. Eu quero parabenizar o tribuno porque veio brigar pelos estudantes, aqui propriamente pelos estudantes da UENG. Nós queremos fazer coro
com ele, com Samuel, uma vez que veio à nossa casa para somar para a sociedade, lá para os estudantes da UENG. Dizer que essa casa, por ser uma casa municipal, não pode fiscalizar uma lei federal, mas podemos levantar quais as empresas que estão boicotando a lei federal, que está boicotando e não está concedendo meio passe para os estudantes. Isso é muito grave. Empresas, nós temos uma lei federal que concede o meio passe livre ao estudante, e quando o estudante vai lá fazer jus ao seu direito, ao meio passe, tem empresa boicotando a lei federal. Nós podemos trabalhar em parceria e podemos ver quais as empresas estão fazendo isso e denunciar essas empresas, até fazendo uma ocorrência policial e denunciando judicialmente essas empresas que estão boicotando a lei federal. Quero parabenizar o estudante Samuel José Santiago, porque veio falar de assunto importantíssimo para a sociedade. Quero, senhor presidente, também, nessa tarde de hoje, cumprimentar a todos os servidores públicos municipais da prefeitura. No dia 28 de 10 de 2017, comemora-se o Dia do Servidor. Aí vem o servidor público federal, vem o servidor público estadual e vem o servidor público municipal. Nós tivemos a honra de, na manhã desta quinta-feira, estar no pátio da prefeitura, celebrando uma pequena comemoração, rezando ali, juntamente com o padre Geraldo Menezes, uma missa, junto com os servidores públicos da prefeitura. A máquina que faz a prefeitura e a nossa cidade funcionar. Sem os servidores públicos, a cidade não seria um terço do que é. Nós devemos aos servidores públicos municipais dessa cidade todo o funcionamento da prefeitura municipal e a maior parte do funcionamento da nossa cidade. E aqui eu não poderia deixar de estender os meus cumprimentos também aos servidores da EMOP, que para mim também são servidores públicos municipais. Parabéns a todos os servidores por comemorar no dia 28 o Dia do Servidor Público. E amanhã, convido os servidores, tanto da Prefeitura quanto da EMOP, para comemorar junto lá no Clube dos Servidores. É um dia festivo que nós devemos, vereadores, participar junto com os servidores. E nós, ouvindo uma servidora aqui da EMOP, nós sabemos o que é o dia do servidor, principalmente do servidor da EMOP, que é hoje o que pega mesmo o bode pelo chifre. Quero aqui também, senhor presidente, falar na reunião passada, eu comecei a falar das emendas impositivas. As emendas impositivas que pela primeira vez a Câmara Municipal de Divinópolis pôde, através da emenda constitucional 86/2015, fazer a primeira emenda constitucional, fazer a primeira emenda impositiva ao orçamento do nosso município. Quero aqui dizer que eu havia feito um convite para os senhores vereadores, para que hora que fosse apresentar a emenda impositiva, esse ano foi feito um valor de R$438 mil para o ano que vem, 219 para a saúde e os outros 219 para indicar para que o prefeito possa fazer melhorias dentro do seu orçamento na prefeitura. E eu tinha solicitado dos vereadores que juntamente nós poderíamos estarmos indicando essa metade da primeira emenda nossa para a policlínica. Eu, que sou um dos vereadores mais antigos dessa casa, sei a demanda que tem de pedido de exames depois que o cidadão que usa do serviço do SUS vai lá fazer uma consulta. Os exames mais pedidos, ressonância magnética. Outro exame mais pedido, tomografia computadorizada. E um dos exames mais pedidos, ultrassom das pernas. Quero aqui, mas o ultrassom da mama, lá no SISVI tem um aparelho que faz. A policlínica não tem. Eu disse aqui aos vereadores que poderíamos fazer a nossa emenda conjunta para adquirir esses aparelhos. Adquirir um aparelho de ressonância, um tomógrafo e um aparelho de ultrassom. E aí eu pesquisei o preço dos aparelhos. O aparelho mais barato de ressonância magnética, R$1.250.000, custo mais barato. O aparelho que faz o tomógrafo, que faz a tomografia computadorizada, ele tem aparelho que varia de R$50.000, R$150.000, R$117.000 e R$90.000, que nós poderíamos indicar para comprar. Ultrassom, o aparelho custa entre R$66.000 e R$103.000. Uma tomografia, um exame de ressonância, ele custa, com pedido do SUS, R$600, já com contraste. O valor do exame da tomografia, ele custa R$350 com contraste e R$250 sem. E o ultrassom duplex escária venoso das duas pernas, ele custa R$380. E aí eu pedi aos vereadores que se nós pudéssemos fazer uma emenda, cada um emendar o seu dinheiro da saúde para a policlínica, poderia estar comprando esses aparelhos e tirar aquele cidadão que tem o exame pedido do SUS, não tem o dinheiro para pagar, para fazer através da policlínica. Mas foram alguns que emendaram, cada um emendou para um lado, mas eu acho que no ano que vem nós temos que entrar no consenso. Eu mesmo, dessa vez, eu fiz uma emenda de R$100.000 para a policlínica, para ajudar a comprar o aparelho. Cleitinho fez a emenda para lá, e eu não sei quais os outros fizeram para a policlínica. Mas o ano que vem, é importante que nós entendemos para que façamos a emenda conjunta, para comprar esses aparelhos. Aí eu quero dizer, eu fiz a emenda de R$219.000, como nem todos indicou para a policlínica, eu indiquei R$100.000 para a policlínica e R$119.000 para a reforma do Programa Saúde da Família da Comunidade Código Paiol. Fiz com os outros R$219.000, eu fiz emenda de R$50.000 para a comunidade de Boa Vista, para fazer a extensão da rede de elevação e distribuição de água e compra do reservatório para colocar o poço artesiano que está lá há 14 anos furado, com 70% da rede própria, para funcionar e que os outros prefeitos não colocaram. Fiz uma emenda de R$15.000 para fazer a base de concreto de uma pontinha lá na comunidade de Paivas. O prefeito de Cláudio Zezinho vai fazer uma parceria com a comunidade. Por isso eu emendei só R$15.000. Deve ficar nos 30, R$15.000 da prefeitura de Vinópolis e R$15.000 da prefeitura de Cláudio. E uma emenda de R$135.000 para a comunidade Cláudio Paiol, para a gente fazer uma extensão na rede de distribuição de água do Poço Artesiano na comunidade, mudar o reservatório de local, passar ele de 50 mil litros para 100 mil litros d'água e fazer a água chegar a todos os moradores da comunidade Cláudio Paiol. Aqui, eu quero fechar minha fala dizendo o seguinte, eu vi um requerimento hoje sendo lido aqui, através da secretária Janete, requerimento número 248/2017. E o pedido é o seguinte, é um pedido feito para a Copasa, pedindo o seguinte, quer saber a quantidade, mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Quer saber a quantidade de ligações de penas d'água na comunidade de Corpo Paiol, a quantidade de poços artesianos, o valor de cada imóvel, o valor que cada imóvel paga por dia para ligação de água, o responsável e o critério adotado para abertura e fornecimento da água da comunidade e se tem funcionário ou responsável voluntário da região. Primeiro, a Copasa não é a responsável pela água da comunidade Corpo Paiol. A água da comunidade Corpo Paiol responsável é a prefeitura. Eu acho que o vereador, para ser coerente, ele tinha que ter pedido de todas as comunidades rurais. Mas como está com perseguição com a vereadora Daíra Otaviano, pediu só da comunidade Corpo Paiol. Eu quero dizer, a quantidade de ligações de pena d'água é muitas. Lá tem mais de 130 pessoas ligadas num poço que só dá 4.500 litros d'água por hora. A quantidade de poço artesiano é um poço só para atender a comunidade. O valor que cada um paga é mais ou menos R$140 para pedir a ligação de água. O responsável e o critério é adotado? A prefeitura é que sabe. Agora, lá, os funcionários que trabalham no tomando conta da bomba são voluntários. E são vários voluntários. O ex-policial Fernando Mendonça já foi voluntário. O senhor Mauro da Funazzi já foi voluntário. O senhor Marcinho já foi voluntário. O senhor Gerson Otaviano de Araújo, meu pai, já foi voluntário por 3 anos. E agora é o Gerson do Marcinho que é voluntário. Se o vereador estiver preocupado com o funcionamento lá, quiser pagar alguém para trabalhar para nós ou arrumar algum voluntário, nós aceitamos. Mas devia pegar as emendas dele, em vez de ficar perguntando isso aqui, devia colocar para perfurar mais um posto a comunidade precisa e fazer a extensão, que é tem mais de 300 pessoas e só umas 150 tem água encanada. Muito obrigado pela sessão do palácio, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Dando continuidade à nossa reunião, passo a segunda parte dos trabalhos.
Palavra, Jorge.
Solicito da secretária, com a palavra, o vereador Ademir.
Senhor presidente, eu gostaria de invocar o artigo 254 para a gente fazer alterar a ordem de preferência na votação em dois projetos, o projeto 125 e o projeto 128, porque os familiares estão aqui e já estão aguardando há mais tempo.
Gostaria de dizer ao vereador Ademir, ouvindo o vereador Caboja, vereador, não há necessidade de votar primeiro a suplementação. Nós vamos arguir o artigo 254 e colocar em votação simbólica para fazer a inversão de pauta do projeto 125 e 128. Coloco em votação pedido do vereador Ademir sobre a inversão de pauta. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a inversão de pauta. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos 125 e 128.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, por se tratar da mesma matéria, vou pedir que a votação seja feita em bloco. Projeto de lei ordinária número CM-125, de 25 de outubro de 2017. Denomina Alaor Vaz da Silva, atual Rua 4, no residencial Altaville, neste município. Autor, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária, número CM-128, de 25 de outubro de 2017, denomina Gabriel Ferreira da Silva, atual Rua 7, no residencial Altaville, neste município. Autor, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número 125/2017, que denomina Alaor Vaz da Silva, a atual Rua 4, no residencial Alphaville, neste município. Autoria, vereador Ademir Silva. Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM-128/2017, que denomina Gabriel Ferreira Silva, atual Rua 7, no residencial Altaville, neste município. Autoria, vereador Ademir Silva.
Em discussão.
A palavra,
com a palavra, vereador, autor, Ademir.
Eu gostaria de eternizar esses dois amigos, o senhor Alaor e o senhor Gabriel, em uma rua de Divinópolis. Quem é eternizado com o nome de uma rua vai ser sempre lembrado. É, ninguém morre enquanto um existir pensando naquela pessoa. Então eu gostaria de ler a justificativa do meu projeto aqui, para vocês conhecerem novos vereadores. Quem foi o senhor Alaor e quem foi o senhor Gabriel? Alaor Vaz da Silva nasceu em Divinópolis, na comunidade rural de Branquinhos. É filho de Olavo da Silva, Olavo Vaz da Silva e Cecília Coelho da Rocha, casado com Dejanira Noscarina da Silva, pai de 4 filhos, Marcos, Marisa, Marcelino e Marli. Viveu grande parte da sua vida em uma propriedade rural na comunidade de Branquinhos, sempre ajudando as pessoas daquela comunidade, materialmente cedendo espaço para os pequenos proprietários plantarem em suas propriedades. Foi sempre ligado aos esportes, foi presidente do clube do Branquinhos, do time do Branquinhos, há por muitos anos. Foi um marco da comunidade na famosa festa de reinado de Nossa Senhora do Rosário. E peça fundamental para o reerguimento da igreja de Nossa Senhora do Rosário após a sua queda. Mudou para Divinópolis na década de 80, continuando a missão de ajudar as pessoas, preocupando sempre com os mais necessitados. Pessoa muito ligada à sua família, homem de fé, com carinho cuidava dos seus filhos e netos. Participava sempre da Feira do Planalto, doando seu tempo para a música, animando os frequentadores. Faleceu no dia 3 de 5 de 2017, comovendo toda a comunidade do bairro Planalto, bairro Tietê e também a comunidade rural de Branquinhos, onde era muito querido e respeitado. Por isso e muito mais, perpetuamos e conto desde já com o apoio de meus pares para aprovação deste projeto. O senhor Gabriel Ferreira da Silva, nascido em Santo Antônio do Monte, filho de Altino Ferreira Lúcio e Basília Maria de São José, era viúvo de Vicentina Silva Ferreira, pai de 8 filhos, Norma Ney Silva, José Ney Hilton Silva, Geraldo Magela Silva, Neirivando Silva, Noelma Silva, Neumã Silva, Normandes Antônio da Silva e Nilander Ferreira Silva. Foi para a cidade de Araújo ainda muito jovem, acompanhando seus pais, onde sempre teve engajado na vida pública, exercendo o cargo de vice-prefeito, vereador, presidente da Câmara daquela cidade. Comerciante nato, tinha comércio no ramo de autosserviço, sempre pautado no social, ajudava muitas pessoas, sempre cuidava dos mais necessitados. No ano de 1978, mudou para Divinópolis com o intuito de facilitar os estudos dos filhos. Chegando a Divinópolis, adquiriu uma fazenda na comunidade de Piteiras, onde por muitos anos foi produtor de leite, associado na cooperativa e sindicato rural, contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. O lado social e humano presente na vida do senhor Gabriel fez com que ele continuasse ajudando várias pessoas e instituições em Divinópolis. Colaborador da ACOM desde a sua abertura do Hospital do Câncer. Hoje sempre contribui para ajudar a instituição, colaborando para a ampliação do hospital. Senhor Gabriel foi exemplo de pai, avô de 13 netos e uma bisneta. Sempre preocupou com a família. Foi um homem de sorriso fácil, cativante, uma pessoa íntegra, pessoa ímpar. No dia 16/5/2017, faleceu deixando eterna saudade no coração da família e de toda a sociedade divinopolitana. Também conto com todos meus pares para que aprovem o nome de senhor Gabriel e que seja eternizado na história de Divinópolis.
Continua a discussão. Em votação.
preocupado. O currículo, trazer cá pra cima. O currículo é pra me ter aqui.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 128/2017 e o projeto de lei ordinária número CM 125/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM-032, de 22 de setembro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.800.000. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM-032/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.800.000. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM-032/2017.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, doutor Delano.
Mais uma vez, né, teve aqui conversando conosco, como sempre, chama falta de respeito, sim, um técnico da Secretaria de Saúde e não o responsável pela pasta. Lógico que eu não me fiei de jeito nenhum, só no que ele falou. Fui eu no tal São João de Deus, atrás da Elisa Regina, que, não sei se todos sabem, acho que sabem, tão bem quanto eu, tenho certeza, e está aqui 9 milhões e 800 mil, não são postal São João de Deus, conforme foi falado ali, é também. E aí, está aí, na folha 11 e 17, né, por isso, está aí um compromisso que eu fiz com o tal São João de Deus, com a Elisa Regina. Porque se eu não tivesse ido lá, e com a tranquilidade de eu nem ter deixado só para uma discussão só, para a gente não prolongar, ela já tinha me dito, não é 9 milhões e 800 mil postal São João de Deus, né? Mas é para a mesma folha, para o hospital é uma boa parte desses milhões aí, mas o que importa é que nessa folha 11, 17 não tem como essa quantidade de verba sair da folha 11, 17. Porque basear apenas na palavra do técnico, enquanto tem o responsável pela pasta, que mandou justificativa hoje, que não está importando com a Casa Legislativa, e que está fazendo um crédito suplementar de quase 10 milhões, e mandando um colega para poder explicar para quem faz as leis, é desrespeito sim. É desrespeito sim. Não tem nada mais importante do que a Casa Legislativa e o contratado para ser secretário, para estar secretário, nesse período de 4 anos. E desvalorizar a Casa Legislativa, porque não tem justificativa deste senhor não ter vindo aqui e ele pessoalmente contar para nós em detalhes, porque está obscuro, né? Quando a gente vem aqui, ó, folha 1117, e nós, eu só aceitei por isso, que eu corri atrás, é por isso a justificativa, está aparecendo que é para a pena, aqui, ó, vencimento e vantagens fixas de pessoa civil, implantação e manutenção dos serviços especializados, e está aqui um valor de um montante na outra folha, a justificativa total não fala, não pode falar, por quê? Foi a justificativa da doutora Elis, porque senão era não de novo, ou então eu pediria também, inclusive, que a gente chamasse ele de novo em vista, mas por isso eu não pedi, porque ela me falou isso. Não pode, o Hospital Senhor de Deus não pertence ao município. Então, direcionar assim aqui, ó, para o Hospital São João de Deus, não poderia. Então, está aqui, ó, manutenção das atividades de assistência ambulatorial e hospitalar. E hospitalar. Eu acho obscuro, sim. Ué, hospitalar para qual direção de hospital? Qual hospital? Hospitalar. Nós não temos hospital. O município não tem hospital. Então, é obscuro, sim. É obscuro, sim. Né? É justificativa, obrigado.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar número CM002, de 20 de abril de 2017. Altera na forma do anexo o artigo 124, parágrafo único da lei complementar 007 de 1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria absoluta. Senhor presidente, primeiro será votada a emenda CM número 46 de 2017 ao projeto de lei complementar número CM02 de 2017, emenda modificativa. Artigo 1º, artigo 124, na forma do anexo da lei complementar 007 de 1991, para vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º, o alvará de licença e funcionamento poderá ser cassado pelo órgão expedidor quando o estabelecimento for objeto de registro de 3 boletins de ocorrência emitido pela Polícia Militar, constando neles que a atividade explorada pelo contribuinte atenta contra os princípios éticos e morais, assim como perturbar o sossego e a tranquilidade dos vizinhos. Parágrafo 2º. Fica a cargo do órgão competente do Poder Executivo de fazer a fiscalização da real necessidade da cassação da licença da atividade explorada pelo contribuinte após a emissão dos 3 boletins de ocorrência emitidos pela Polícia Militar. Vereador Eduardo Print Júnior. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão a emenda CM número 46/2017 ao projeto de lei complementar número CM02/2017, emenda modificativa. O artigo 1º do artigo 124, na forma do anexo da lei complementar 007/91, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O alvará de licença e funcionamento poderá ser cassado pelo órgão expedidor quando o estabelecimento for objeto de registro de 3 boletins de ocorrência emitida pela Polícia Militar, constando neles que a atividade explorada pelo contribuinte atenta contra os princípios éticos e morais, assim como perturbar o sossego e a tranquilidade dos vizinhos. Parágrafo 2º. Fica a cargo do órgão competente, o Poder Executivo, de fazer a fiscalização da real necessidade da cassação da licença da atividade explorada pelo contribuinte após a emissão de 3 boletins de ocorrência emitidos pela Polícia Militar. Em discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Eu queria aqui parabenizar o vereador Trent Júnior por essa emenda. O Eduardo, ele enxerga além, porque eu posso ligar o 190 e fazer uma ocorrência e ela ter vida só na estatística. Só na estatística. Mas o Eduardo, com seu olhar, com o espírito público, com o olhar coerente, ele faz uma emenda belíssima. Ele assina esse quadro. Não é porque eu sou autor da lei, não. Mas isso aí virou um sossego agora de Divinópolis. Porque o poder de cidadão, aquele que é agredido pela lei do silêncio, pela lei de postura, pela lei ambiental, ele vai buscar o direito dele. Porque nós vivemos numa sociedade onde o imperativo é a lei. Ninguém está acima da lei. Tem uns acham que estão. Tem uns que grita, estremece, joga praga, dá carteirada. Tem uns que acham que estão. Mas ninguém está acima da lei. Tem uns que surfa a veia, parece que está no ringue. Mas a lei é um imperativo. A lei é que doma o animal e aflora o cidadão. É a lei. Essa palavra simples com 3 letras. Calminho, isso aí. É a lei. E o Eduardo Prentes Júnior, ele enxerga, quando eu elaborei esse projeto, para dar um basta nessa farra. É gente com problema de saúde, é gente acordando madrugada, é criança. Aqui no Bom Pastor, numa casa de um determinado cidadão, o decibel chega a 98 dentro da casa dele, a 3 quarteirões. Faz uma casa de um juiz, de um promotor. Ou de vereador que acha que tem poder. Eles estufam a veia, eles quebram, eles chamam a polícia, sai de um teatro. Mas é que o cidadão comum. E aqui nós estamos dando o direito do cidadão agora denunciar. Mas o Prince chegou, opa, esse trem está errado. Esse trem tem que ser mais racional, tem que ser mais científico, tem mais ser coerente. Não acho que eu quero parabenizar o Prince. Porque muitas vezes na estatística, está aqui o nosso comandante, esse honrado vereador que de novo deu como presente para a gente, ele me responde, se ele for usar a fala que envolve segurança pública, ele é doutor nesse fato. A questão é que talvez uma ocorrência ela só fica no campo da estatística. E o Eduardo fala para que o agente fiscalizador vai lá checar. Então, Eduardo, uma assinatura no quadro, uma belíssima emenda, isso mostra sua competência, sua seriedade, a sua capacidade. Eu sou suspeito de falar que eu tenho um grande respeito pela sua conduta, pelo seu nome, pelo seu mandato. Mas parabéns, vou votar favorável à sua emenda. Ele veio acrescentar muito ao projeto.
Palavra, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Edson Souza, te parabenizo pelo projeto e quando sobrestei ele, dei a Vossa Excelência esse novo olhar. Obrigado pelas palavras da tarde de hoje também. Nos honra muito a palavra de um vereador tão experiente igual a Vossa Excelência, um vereador tão combatido. E na nossa visão, o projeto ele precisava de receber essa alteração. Primeiro, que 3 ocorrências apenas, que não é mistério para ninguém, nenhum de vocês vereadores aqui, eu já teria problemas diários, né, com a minha própria vizinha, por questões até partidárias. Então, a vizinha, que não é muito minha fã, eu já teria um problema diário com isso. E, na verdade, a maioria dos boletins de ocorrência, eles são para fins de estatísticas. Nem sempre eles dão sequência. Poucos dão sequência. Então, assim, os que derem sequência e te forem apresentar à secretaria responsável, a própria Secretaria de Meio Ambiente, na hora de renovar o alvará, ela vai saber o que é perturbação do sossego real, de um som que está ali incomodando, de um bar, de uma boate, até mesmo de uma empresa que move aí
uma serralheria num horário inoportuno, da perturbação pessoal, da pessoa que quer apenas perturbar a pessoa. O vereador Tarzan é um amigo que também vive isso. Ele tem pessoas que quer só perturbar ele. Às vezes ele nem está vendo a pessoa está vendo ele e fala que está perturbando ele. Isso pode ser uma simples ocorrência, e o projeto daria essa liberdade da pessoa simplesmente interpretar de que três ocorrências eu elimino o alvará da lanchonete dele, da empresa dele, ou até mesmo um alvará provisório, até alvará provisório de uma festa ou um evento em si. Então a minha ideia foi preservar a Vossa Excelência. E até o próprio vereador Ademir e o vereador Sargento Elton estão aqui preocupados se existe um projeto de óbice da mesma natureza. Eu queria que nesse momento a gente aprovasse a emenda e na sequência do projeto, se aí com a emenda encaixar a mesma óbice, Vossa Excelência ficar à vontade em tomar a melhor decisão. Mas peço aí que todos votem favorável à emenda para que o projeto possa ter aí a fundamentação correta e de punir quem realmente tem que ser punido.
Continua em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ademir.
Eu gostaria de pedir um sobrestamento de 15 dias para que a gente pudesse estudar melhor aqui, porque eu e o sargento nós aprovamos um projeto aqui, o CM18, um substitutivo número 1 do CM018, que trata da mesma matéria. Então nós vamos perder tempo aqui votando uma coisa que às vezes já está tratada aqui no... Substitutivo número 1 ao projeto de lei CM18 de 2017. Altera o artigo 37 e acrescenta o inciso 8º. Altera o parágrafo único para o parágrafo 1º, e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 40. Altera o artigo 50 e acrescenta o parágrafo 1º e artigo 2º e parágrafo 2º e inciso 1 e 2 ao artigo 50. Todos da Lei 6.907 de 2008, Código de Posturas do Município. Querem que eu leia todos? Artigo 37. Deixa eu começar aqui no início primeiro. O artigo 37 da Lei 6.907 de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação: na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta uma multa correspondente de 5 a 50 UPMFNDs, Unidade Padrão Fiscal do Município de Divinópolis, aplicando-se a multa em dobro, na reincidência específica, seguindo-se a apreensão de bens, interdição, cassação da licença de funcionamento e proibição e transacionar com as respectivas com as repartições municipais, conforme o caso. Artigo 2º. O artigo 40 da Lei 6.907 de 2008 passa a vigorar acrescentado do inciso 8º com a seguinte redação: os organizadores de evento em via pública deverão comunicar à Polícia Militar de Minas Gerais e à Prefeitura Municipal no mínimo 15 dias de antecedência da realização do mesmo, para análise da viabilidade deste. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 40 da Lei 6.907 de 2008 passa a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 4º. O artigo 40 da Lei 6.907 passa a vigorar acrescentando o parágrafo 2º com a seguinte redação: todos os órgãos expedidores de alvará ou de licença poderão fiscalizar os estabelecimentos com ou sem eventos, podendo até mesmo impedir, interromper e encerrar o evento, caso conste irregularidades que possa causar sinistro, transtorno à ordem pública, risco aos frequentadores ou transgressão à lei, caso ocorra a recusa do proprietário ou responsável pelo evento, ensejará as penalidades previstas no artigo 50 desta lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal. Artigo 5º. É o que vai nos interessar. O artigo 50 da Lei 6.907 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta uma multa correspondente no valor de 20 a 100 UPFMDs, aplicando-se em dobro da multa em caso de reincidência específica, seguindo-se de apreensão de bens, interdição das atividades, cassação da licença de funcionamento e proibição de transacionar com as repartições municipais, quando for o caso. Artigo 6º. O artigo 50 da Lei 6.907 passa a vigorar acrescido dos parágrafos 1º e 2º, inciso 1 e 2, com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Os proprietários de estabelecimentos comerciais, como boates, casas de shows, eventos, bailes, bares, que tenham apresentação de show ao vivo ou som eletrônico, que explorem ou não a venda de bebida alcoólica a varejo, por ocasião da renovação de seus alvarás de funcionamento, ficam obrigados a apresentar certidão negativa de ocorrências policiais e de sinistros havidos no recinto ou nas imediações do estabelecimento. Em caso positivo, serão apresentadas as cópias dos respectivos documentos. Inciso 2º. Parágrafo 2º. O estabelecimento que possuir ocorrências em suas dependências ou imediações, em razão das atividades, ensejará, se for o caso, na aplicação de multa, interdição das atividades, cassação da licença de funcionamento e proibição de transacionar com as repartições municipais, quando for o caso. Inciso 1º. O valor da multa, apreensão de bens, suspensão ou cassação das atividades seguirão obrigatoriamente previsão do caput desse artigo. Inciso 2º. A aplicação ou não, o valor da multa, suspensão ou não, a cassação das atividades no estabelecimento serão analisadas de acordo com a gravidade ou repercussão do fato ocorrido, bem como as condições financeiras do proprietário ou responsável pelo estabelecimento ou evento. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Divinópolis, 9 de julho de 2017.
Fala, senhor presidente. Gostaria de dizer ao vereador Ademir Silva que seu pedido fica prejudicado pelo nobre colega Rodrigo Caboja já ter o feito. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos falando aqui de uma lei complementar. Nós não estamos falando de uma lei 6.907. Nós não estamos falando disso. Eu estou falando de uma coisa, Vossa Excelência está falando de outra. Eu estou falando do Código Tributário, uma lei complementar. Então, os artigos do senhor, o grande respeito, mas eu mesmo vou pedir vista. A gente sentar, o respeito que eu tenho pelo sargento Elton, o respeito que eu tenho pelo senhor, é um respeito evolutivo. Mas não tem nada a ver. E aqui tem uma coisa interessante, que é o patrimônio intelectual do vereador. A minha lei, ela foi protocolada 17 de abril. O dos senhores foi protocolada 9 de julho. Os senhores é que deveriam ter o bom senso de adequar a lei que estava em discussão. O patrimônio intelectual, material e da emenda é do vereador Edson Souza e do vereador Pinto Júnior. E é a lei complementar que nós estamos alterando. Nós não estamos mexendo na lei 6.907. Mas eu acho que nessa casa você ganha muito, Ademir, quando você tem respeito e humildade. E não é o sentimento que eu luto pelo senhor e pelo comandante Elton. Isso aqui é um parlamento. Isso aqui é um lugar de falar, de respeitar, da gente evoluir. Que ninguém faz leis para si. Nós fazemos leis para nós. Olha o que o Print fez. O Print deu um outro olhar na emenda. Mas eu vou ver o que o vereador Print, pela sua sabedoria, pela sua competência, mas eu, em princípio, eu sou a favor do seu testamento. Eu sou a favor. Eu acho que essa casa ganha muito
quando você tem humildade. Eu fico vendo o Josafá presidir, quando ele preside as sessões aqui da Câmara, parece que tem-se um ar-condicionado ligado, tão calmo que fica. Aquela educação, aquela polidez, aquele equilíbrio. Então é isso o parlamento. Eu quero ver o print para ver como é que eu vou posicionar para que eu possa, às vezes, até votar favorável o pedido de solicitamento de Vossa Excelência.
Palavra. Gostaria de lembrar o nobre vereador que eu não gostaria de discutir duas vezes o mesmo assunto. Vossa Excelência já teve a sua oportunidade. Nós temos uma moção congratulatória após a sessão e o horário já está extinguido. Eu vou te conceder a palavra, mas não gostaria de estar fazendo, até por respeito aos homenageados, que nós vamos homenagear daqui a pouco. Com a palavra, o vereador Eduardo.
Presidente Adair, respeito Vossa Excelência e creio que Vossa Excelência não deveria diminuir o número de projetos quando tivesse moção congratulatória. O projeto foi feito para discutir e o parlamento para ser entendido e interpretado. Segundo, parabéns Elton e parabéns Ademir. Parlamento é isso mesmo. Quando você acha ou entende que a lei são parecidas, ela tem que ser discutida é aqui. Não é ser aprovada a lei que depois tem que ser remendada lá na frente, ou tem que ser vetada, ou que fulano vai mandar para cá um veto porque ficou errado, porque é inconstitucional, porque mexeu errado no parágrafo tal. Parabéns para vocês, primeiro. Segundo, o projeto do Edson, ele altera o artigo 124 do parágrafo único da Lei 07 de 1991 do Código Tributário e Fiscal do Município. A lei de vocês, de Ademir e o Sargento, ele altera o artigo 37º e acrescenta o inciso 8º do parágrafo único do artigo 40 e artigo 50 do Código de Postura 6.907 de 2008. Parabéns. Uma lei completa a outra. Se existia uma brecha no Código Tributário, ela foi composta agora com a emenda, com o projeto do Edson. E vocês estão de parabéns porque colocaram no Código de Postura. As duas leis estão corretas. Não existe óbice da mesma natureza porque não afeta o mesmo parágrafo e nem o mesmo ente. Então, eu queria pedir a Vossas Excelências, se entenderem, se puderem votar, para a gente já eliminar esse projeto, já que mexe-se em leis complementares diferentes, Código de Postura e Código Tributário. Mas também, se entenderem que a gente pode discutir melhor a matéria, uma outra oportunidade, a gente fica à vontade. Só queria esclarecer que não é óbice da mesma natureza. Obrigado, presidente.
Gostaria de me dirigir ao vereador Eduardo. Quando eu disse que eu não gostaria que o projeto se alongasse, não é para tirar direitos do vereador. O artigo 141 fala que cada vereador tem direito de discutir apenas por uma vez. A concessão da palavra por uma segunda vez é por concessão do presidente. E, na realidade, os projetos que foram colocados em pauta, eles tinham necessidade de vir para a pauta de hoje. Então, nada aqui de querer cercear direito de vereador, e sim de seguir o regimento, até porque nós vamos homenagear outras pessoas daqui a pouco. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, demais vereadores, mais uma vez estamos aqui discutindo uma pauta até importante, que é segurança pública. Então, o projeto que nós aprovamos aqui anteriormente foi até uma demanda muito grande, que nós tivemos que ouvir o comandante da Polícia Militar, ouvir o Ministério Público, nós fomos lá no delegado regional, na CASP, para tentar chegar no denominador comum para que fosse feita uma lei que atendesse de forma justa tanto a população que sofre muito com as perturbações do trabalho, do sossego e da tranquilidade, bem como também que não façamos injustiça com os comerciantes, que igual foi falado aqui pelo vereador Eduardo, pediu muito bem, e também o Edson também concordou, se tiver ali uma picuinha qualquer, pode levar o estabelecimento à perda da sessão. Mas eu fico satisfeito, inclusive agora estudando melhor aqui o projeto, realmente são leis distintas e uma na realidade completa a outra. Então eu quero aqui parabenizar também o vereador Edson pela postura e preocupado também com a segurança. Então acho que nós poderíamos voltar aí com uma maior tranquilidade e dar prosseguimento à sessão. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão.
A emenda já está aprovada, agora o projeto.
Discutindo, então. Gostaria de avisar o vereador que seu pedido fica prejudicado porque seu colega vereador Caboja já pediu sobrestamento. Se algum outro vereador interessar fazer o pedido por Vossa Excelência, pode fazer.
Sim, presidente, mas é porque o Edson Souza também já pediu.
Eu
estava aguardando a
fala. Ele disse que é aceita. Em votação. Perguntei ao sargento, eu estou
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto, a emenda CM número 46/2017 ao projeto de lei complementar número CM02/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei complementar número CM002 de 20 de abril de 2017 altera para a forma do anexo o artigo 124, parágrafo único da Lei Complementar 7 de 1991, que aprova o Código Tributário Fiscal do município de Divinópolis. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria absoluta. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade, parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei complementar número CM002/2017, que altera na forma do anexo o artigo 124, parágrafo único da lei complementar 007/91, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei complementar número CM002/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 2 ao projeto de lei número CM107, de 18 de setembro de 2017. Dispõe sobre as regras de segurança e critérios para realização e participação na cavalgada de 1º de junho do município de Divinópolis e da outras providências. Autores, vereadora Janete Aparecida e Zé Luiz da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão projeto substitutivo 2 ao projeto de lei número CM107/2017. Dispõe sobre regras de segurança
e critérios para realização e participação na cavalgada de 1º de junho no município de Divinópolis e da outras providências.
Com a palavra...
Autoria, vereadora Janete Aparecida e vereador Zé Luiz. Com a palavra, vereadora autora Janete.
Sem demorar muito, devido ao adiantado da hora, eu gostaria de colocar para todos vocês de uma maneira muito sucinta. Vereador Zé Luiz da Farmácia, um grande companheiro, pediu vistas no projeto que eu tinha apresentado e sentamos juntos e vimos que muito pôde ser melhorado esse projeto, em parceria desse nobre amigo. A cavalgada da 1º de junho, como é visto na imprensa todos os anos, vem causando sempre uma discussão muito grande, se ela irá ou não irá acontecer. Quando cheguei nesta casa, vi que mesmo depois de anos de cavalgada no desfile da 1º de junho, não havia uma norma que definia essa cavalgada como parte dos trabalhos, serviços e apresentações culturais no calendário divinopolitano. Vindo que era necessário, para que essa cavalgada acontecesse, ter normas e proteção. Por que normas e proteção? Porque a cavalgada deve acontecer com critério para que não haja perigo para quem esteja assistindo ou participando da cavalgada. Ela também tem que ter critérios e segurança para que os nossos animais, os cavalos ali utilizados durante a cavalgada, possam não sofrer nenhum tipo de maus tratos. Então essas duas coisas foram observadas e nós fizemos com muito critério, junto com várias pessoas, inclusive aqueles que são defensores dos animais, essas normas, junto aí com as ideias e contribuições do vereador também Ademir, que esteve lá presente com a gente, e nós conseguimos então chegar a um senso comum e trouxemos aqui para a apreciação de vocês, para que a partir do ano que vem, a cavalgada de Divinópolis pare de gerar novamente discussões e a partir daí possamos ter, através de todos esses critérios, resguardado o direito para que essas pessoas que amam estar participando das cavalgadas possam ter seu direito respeitado e, acima de tudo, os nossos animais protegidos. É por isso que eu peço a todos vocês, vereadores, que votem favorável para que seja aprovada essa lei de número 107, substitutivo 2.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto substitutivo 2 ao projeto de lei número 107/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM110, de 14 de agosto de 2017. Estabelece desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal de serviço de água e esgoto por dia de falta de abastecimento de água. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, esse projeto se encontra sem parecer por redistribuição.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número CM110/2017, que estabelece desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal de serviço de água e de esgoto por dia de falta de abastecimento de água. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, a Bíblia, o livro dos livros, ele fala uma coisa interessante. Seja simples como os pombos e astuto como as cobras. É a terceira reunião ordinária que vem muito projeto nessa casa sem parecer. Eu não sei o que é que passa na cabeça dos membros da Comissão de Justiça. Estão pendentes
Estou falando é do passado, é da história. E essa questão, senhor presidente, esse projeto que eu faço é um projeto com grande alcance social. Faltou água 5 dias, você vai dividir os 30, buscar a média, e você não vai pagar. É um projeto pioneiro para o país. Mas esse projeto não tem parecer. Vossa Excelência está correto. Não tem parecer, venceu, distribuiu, não deu parecer, colocou na pauta. Mas eu preciso aprofundar nessas águas profundas. Nós temos uma CPI contra a Copasa aí, que o sargento Elton Cleitinho, Josafá, Zé Luiz e o Roger, o Denis, estão trabalhando no afinco. Então um projeto que talvez possa ser prejudicado, eu quero ter muita prudência, eu quero pedir sobrestamento desse projeto de 15 dias, para ver que peixe que tem debaixo desse mar. Por que que os pareceres não estão dando? O que está atrás disso? Eu queria aprovar, esse projeto era hoje. Eu queria aprovar, ele era hoje. Mas nós temos que estar com muita visão crítica. Então, eu, como vereador autor, eu peço 15 dias sobre o sabendo desse projeto.
Palavra, senhor presidente.
Coloco em discussão pedido do vereador autor de sobressamento de até 15 dias. Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, a respeito do pedido de sobressamento do vereador que me antecedeu, apenas para informação, consta do histórico da nossa pauta, vereador, exatamente a movimentação, a distribuição que houve pela presidência da Comissão de Justiça, e se Vossa Excelência verificar na sua pauta, vai constar que no dia 15 de agosto, foi nomeado por esse presidente o vereador Rodrigo Caboja. E no dia 4 do mês de outubro, foi nomeado o vereador Josafá pela Comissão de Justiça para que ambos deem o parecer. Agradeço, Vossa Excelência.
Continua a discussão, pedido sobre orçamento de até 15 dias do vereador autor. Gostaria de informar o vereador Edson Souza, autor dessa matéria, que o artigo 133 fala: a distribuição da proposição para o relator será feita pelo presidente da comissão até o primeiro dia útil subsequente ao recebimento da mesma. Parágrafo 3º. Na hipótese de perda de prazo, inclusive o previsto no parágrafo anterior, o presidente da Câmara designará novo relator para emitir o parecer no prazo de 24 horas. Foi feito e as comissões, tanto de administração quanto de justiça, não emitiram os pareceres. Aí o regimento manda e colocou em votação. Eu vou te conceder sobressamento de 15 dias, mas o projeto vai voltar sem parecer a mesma coisa. Concedo sobressamento de até 15 dias ao vereador autor, ao projeto de lei ordinária número 110/2017. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Josafá.
Vejo oportuno o pedido de sobrestamento do nobre Edil, pois a minha assessoria, eu queria uma reunião juntamente com a doutora Rosilene, juntamente com a comissão, com Vossa Excelência, porque paira a inconstitucionalidade e também por ser competência do Executivo no artigo 48. Então, eu gostaria de uma reunião com Vossa Excelência, junto com a doutora Rosilene.
Gostaria, vereador, de saber se a sua revisão é sobre o projeto que eu concedi 15 dias sobre orçamento. Mas, na realidade, ele está sem parecer. Não adianta a sua justificativa, não procede, porque o projeto está sem parecer. Sem parecer, a inconstitucionalidade não tem fundamento. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM-119, de 14 de agosto de 2017, determina a instalação de portas ou grades de aço nas fachadas externas dos estabelecimentos bancários e da outras instituições financeiras e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei ordinária número CM 119/2017. Determina a instalação de portas ou grades de aço nas fachadas externas dos estabelecimentos bancários e outras instituições financeiras e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador. Autor.
Senhor presidente, novos vereadores, esse projeto de lei CM 119 nada mais é do que trazer segurança para Divinópolis, no quesito explosão de caixa eletrônica. Na cidade de Pitangui, tivemos um terror de bandidos armados com fuzil AR-15, 556, 762, invadindo aquela cidade por 5 oportunidades, dando disparo com fuzis, que atravessaram paredes, poderia ter acertando as pessoas. Tivemos outros históricos aqui matando vigilantes recentemente, e em virtude disso também um policial militar veio. Esses bandidos não têm limite. Agora, fazendo um projeto de segurança desse, colocando, obrigando os bancos, que já ganham muito dinheiro do povo, para colocar segurança com porta de aço após as 22 horas, para evitar que esses bandidos venham até a nossa cidade, é um marco e um ganho muito grande para todos nós. Nós tivemos aqui, ó, reportagem aqui, ó, segurança usa arma operacional no combate à explosão de caixa. É uma preocupação em todas as cidades de Minas Gerais. Aqui em Divinópolis tivemos 2. Um no Divi Shopping e um na JK. Quem mora lá perto quase morreu, né, porque tem procuração bom. Mas podia ter acontecido uma tragédia em Divinópolis. Então nada mais é do que obrigar esses bancos a preocupar-se com a segurança. Não só deles, porque aquele eles têm dinheiro para pagar, mas e o povo que está passando a hora que pode tomar um tiro de bala perdida? Os bandidos vão pensar 2.000 vezes antes de entrar em Divinópolis, sabendo que todos os bancos de Divinópolis têm essa porta de aço após 22 horas, e não adianta eles entrarem armados que não vão entrar. Então eles não vêm. Então nós temos que preocupar com a segurança do povo, dos encarregados da aplicação da lei, que são as polícias. E isso tudo em virtude desse projeto. Também, comentando isso aqui, teve um projeto de lei aprovado na cidade de Formiga, só que expondo o vigilante, coitado, a ser morto. Eu vou ter que falar a verdade, a ser morto. Eles aprovaram lá uma lei municipal tipo essa, só que colocando o vigilante lá dentro, sem a porta de aço. O que vai acontecer, doutor Delano? Os bandidos vão entrar, ou vão matar o coitado do vigilante, ou vão pegar a arma dele e usar ainda para outros crimes. Então, gente, as leis têm que ser conhecidas. E eu, como sou especialista em segurança pública, estou fazendo esse projeto de lei. A maioria das cidades que já foram explodidas, Pitangui, foi aprovado na lei municipal e acabou as explosões da cidade. Em bom sucesso também, 4 bancos explodiram lá, colocaram essa lei com as portas de aço, acabou-se a explosão, e vamos fazer isso também pela nossa cidade. Nada mais justo. Aí eu peço a aprovação dos novos colegas aqui da cidade.
Continue a discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Vereador Sargento Elton, eu também concordo, principalmente nas agências bancárias, isso aí eu não resto dúvida da necessidade disso. O que me deixou em dúvida aqui são as questões de onde há a caixa eletrônica e não são agências bancárias. O senhor mesmo já citou a questão do shopping, o shopping pátio de Divinópolis, que lá existe a agência, e nós temos outros estabelecimentos que não são agência bancária. Aí, como que ficou, porque eu não consegui ver na legislação, especificando também esses estabelecimentos, se haveria alguma exceção, como poderia ser colocado dentro da lei aqui. Porque deixou é dúvida, porque alguns podem entrar na justiça porque não estão sendo contemplados e poder sair fora disso daqui. Então, é isso que eu queria saber, se tem esse entendimento, se o senhor havia pensado, porque só na hora que eu li com mais atenção que me atentou para esse fato na sua própria fala.
Palavra, presidente.
Continua a discussão.
As agências bancárias.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Vamos supor que o banco, que o caixa eletrônico estivesse lá, Janete, seja do Banco Brasil ou Caixa Econômica, seja ele qual for, tem que tomar providência no intuito de defender após 22 horas aquele caixa lá. Tem que colocar uma porta de aço também, do mesmo jeito. Ele vai ter que se virar. Mas ele vai ter que proteger ali. Eles vão saber que vão entrar aqui e não vão ter acesso lá. Entendeu? De qualquer forma, eles vão ter que dar um jeito nisso aí. Eles não podem deixar exposto. Eles vão ter que colocar ali, após 22 horas, um compartimento.
Exato.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 119/2017. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, questão de ordem baseada no artigo 139. Senhor presidente, eu queria agradecer ao vereador Cleitinho. Hoje eu tive um problema na minha família e eu não pude chegar. Queria agradecer a imprensa, todas as pessoas, uma agenda extensa, eu tive que cancelar por motivo familiar e motivo de saúde. Mas está tudo bem, quero agradecer ao Cleitinho. Já resolvemos o quadro, está tudo aqui. Mas eu queria explicações pessoal, senhor presidente. Eu tenho muito respeito pelo mês de outubro, que é o mês de fé, o mês da criança. Mas um funcionário dessa casa aqui hoje falou que eu estou com picuinha. Falou que eu estou com picuinha. E eu estou tentando fazer o bom combate, ser honesto, ser elegante, cumprir o regimento. Falei 3 vezes, ninguém me atendeu. Então, senhor presidente, a partir de segunda-feira, vou fazer outra denúncia ao Ministério Público, esgotou meu prazo, sobre a Comissão de Justiça. Ninguém vai tirar um direito desse vereador que foi dado pelo povo. E esse funcionário da casa, que falou que eu estou com picuinha, tem gente aqui que nós vamos trazer para a arena. Tem gente que teve o seu salário aumentado mais de 2.300% em 10 anos. E a prefeitura falando meus OPTU. Quer aumentar a IPTU? É para manter isso aqui. Então, esse servidor que falou que eu estou com picuinha, ele pode esperar que terça-feira eu vou usar meus 12 minutos para falar da conduta desse senhor aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Passando agora a terceira parte do trabalho.
Pela ordem. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, justificando aí, eu não vou poder ficar aqui na intermoção, porque eu tenho um compromisso agendado anteriormente, inadiável, que é na zona rural, preciso dar uma atenção no quesito de segurança para essa região, ok?
Fica liberado, vereador. Passando então à terceira parte dos trabalhos, a pedido do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento de Márcio Alves Rodrigues, funcionário da Prefeitura, que foi sepultado às 13 horas de hoje, e do jovem Kleber de Oliveira, também a pedido dos vereadores Marcos Vinícius, um minuto de silêncio pelo passamento de Dona Iraci, neto da Dona Iraci Adão. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, agradeço a presença dos senhores vereadores, cidadãos que se faz presente, aos servidores dessa casa, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Daqui 10 minutos, reiniciaremos com a nova sessão solene para a entrega de moções congratulatórias. Uma boa tarde a todos.